Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Fala, galera. Boa noite. Bem-vindos para mais uma Sala da Justiça do Meio Beat. Sala da Justiça 28. No programa de hoje, a gente tem uma convidada muito especial, a Mabê. Seja muito bem-vinda, Mabê, à nossa Sala da Justiça.
Obrigada. Oi, gente.
Você pode encontrar a Mabê no Twitter, arroba ma_B. Não é isso, Mabê?
Isso.
É isso. E vamos apresentar aqui os nossos outros convidados. O Vladimir Putin. Não, tô brincando. É o Cardoso ali naquela cara do Putin. Vamos lá, Matheus, como é que estão as coisas aí em Atlanta?
Tranquilo, cada vez mais quente aqui, desesperadoramente quente. Ainda bem que tem ar-condicionado em tudo aqui, mas vambora.
Agora você sabe como é que eu me sinto aqui no Rio, no verão.
Cara. Pessoal, agora eu entendi o que o pessoal chama de Hotlanta aqui, porque puta que pariu, que calor, cara.
É o seu primeiro verão aí que você tá
primeiro
começando?
Primeiro verão aqui, aqui no sul, aqui sim. Pelo amor de Deus, cara, para.
Pronto pra pedir desculpas pro Al Gore?
Nessa pegada, velho.
E aí, Josh, tá calor aí no sul? Como é que tá?
Não, aqui tá o contrário. Aqui tá esfriando. Não tá muito frio hoje, deve estar uns 17, 18 graus. Mais um dia nessa base e depois vem chuva e frio pra variar.
É bom, isso é bom.
É bom, é bom. É, aqui no Rio também tá meio friozinho, mas frio de carioca, né, cara? Que pra vocês não é frio de verdade. E aí, Ronaldo, como é que estão as coisas aí?
Tá fazendo frio, 13 graus atualmente, está uma temperatura agradável, o suficiente, mas não o bastante pra ficar sem boina e deixar a careca mostra.
Ô, tá da hora essa boina, mano, style, velho, curti, mano.
Ele já comprou uma camiseta do Che Guevara, inclusive.
Não, ainda é a camiseta do SciCast.
É, boa.
Vamos lá, só queria lembrar pra vocês assinarem o nosso canal no YouTube, youtube.com/meiobeat, e também o nosso vídeo de áudio, vids.feedburner.com/sjmb, e fale com a gente pela hashtag SJMB também. E vamos direto ao que interessa. O primeiro bloco, a gente tem uma pauta do Josh para começar o programa, que é o marcapasso do futuro, que pode ser feito com células cardíacas. E aí evitar rejeição, é isso, Josh? Como é que funciona isso?
Exatamente. Uma equipe de pesquisadores, eles modificaram células do músculo cardíaco, usaram um vírus alterado para não se reproduzir e não ser nocivo, né? E injetaram no coração de porcos, já que o porco é o animal que tem os órgãos mais semelhantes aos nossos, né? E é de grande porte. E esses porcos já usavam marcapasso, então eles deixaram um grupo usando o marcapasso de backup, né? E injetaram essas células modificadas do músculo cardíaco no ventrículo direito do coração. E no outro grupo de porcos, eles não injetaram nada, deixaram, né, normal.
Do jeito que estava.
Do jeito que estava, só com o marcapasso que eles já estavam utilizando. E esse outro grupo com marcapasso de backup. O grupo que teve essas células injetadas, simplesmente elas assumiram o controle dos batimentos cardíacos e funcionaram muito bem por 2 semanas. No outro grupo, o marcapasso era responsável por 40% dos batimentos cardíacos. Ou seja, se desligasse o porco, já era, né?
É.
Então, eles não consideram esses 15 dias como algum limite extremo. Inclusive, por dados que ainda não foram divulgados da pesquisa, esses 15 dias, aparentemente, são só um detalhe. Eles não se aprofundaram tanto nessa parte da divulgação. Mas eles querem utilizar essa técnica em humanos, dentro de um período de 3 anos, para aqueles casos que a pessoa precisa substituir o marcapasso porque deu uma infecção, esse tipo de coisa, né? Como ele utiliza as células do próprio organismo, não tem risco de rejeição, né? E tende a ser, no futuro, um marcapasso natural. Tem necessidade de bateria, de mecânica e etc.
Bem interessante isso, né?
Porra!
É uma maneira boa de você adaptar um troço intruso dentro do seu peito.
O marcapasso é um monstro metálico, né? A bateria, e tem que ter uma série de cuidados. Você não pode receber nenhuma descarga de alguma corrente um pouquinho maior que já pode dar tilt.
Mas
já
eles deram alguma previsão de quando tem algum, por exemplo, início de teste em humanos?
Eles querem testar em humanos num período de até 3 anos.
Pô, tá aí, cara. Já tá aí na... Porra, que animal, cara.
Muito interessante.
Essa área de cirurgia cardíaca, a impressão que se tem é que é a que avança mais rápido, né?
E o que fazem, com o resto do corpo?
Bacon, faz bacon.
Exatamente.
Faz torresminho. Coitado.
Verdade. Saca, eu acho uma boa. Nesse caso, o marca-passo ele acaba sendo uma espécie de salvaguarda, né? As células que assumem o controle e você não precisa necessariamente depender do marca-passo mesmo ele estando instalado, é isso?
É, no caso eles usaram o marca-passo de backup para ter uma maneira de comparar, né? O quanto ele seria necessário e o quanto essas células modificadas dariam conta do processo. Até para ter um termo de comparação, né? Mas eu acredito que o objetivo... Não tinha isso especificado no paper, mas o objetivo deles é que no futuro essa técnica de cirurgia substitua o marca-passo tradicional.
Totalmente.
Totalmente.
Puta, tomara, velho.
E bom.
Tomara.
É. Bom mesmo.
Bem mal, né?
Bem interessante. Vamos para a próxima pauta ou alguém quer falar mais alguma coisa sobre o marca-passo?
Acho que não.
É, Putin, quer dizer, Cardoso, essa é sua. Como é que é esse negócio da automatização do forno de crematório? Conta pra gente.
Tem um app pra isso.
Tem um app pra tudo.
É. Esse caso é interessante que eles conseguiram fazer todo um case em cima de algo que é extremamente chato, que é a automação industrial. É uma área que a gente normalmente não cobre. Mas ficou legal.
É um reuso de energia aí, né, cara?
Sim.
Porque a ideia é que você tem a estrutura normal dos fornos crematórios, só que ao invés de ter que ficar o sujeito do lado, tomando conta, monitorando, apertando o botão, girando válvula de gás, que nem a gente vê nos filmes de terror, o cara fica no escritório com um tablet ou com um PC, ou até com iPhone, e monitora tudo. E isso acaba sendo muito mais prático em termos de controle.
Claro.
E é um negócio legal porque eles juntaram uma empresa que faz fornos com uma empresa que faz painéis de controle industrial e uma que faz o tal do Groove, que é um software especializado em interligar equipamentos mobile com painéis industriais. E tá funcionando bem. E, claro, como é um crematório de primeiro mundo, tem todo o serviço de reciclagem, aproveitamento do calor, etc. Não é aquela coisa de soltar as nuvens de vapor que vão cair no cemitério e vão gerar zumbis.
Você falou um negócio aqui, eu preciso ler, cara, totalmente. Você colocou assim, ó. Além do controle de emissões de poluentes, há um sistema de recuperação térmica que, em vez de despejar o excesso na atmosfera, utiliza o calor do processo de cremação para aquecer centenas de casas, duas escolas e uma piscina. Assistindo a aula está quentinho? Agradeço a vovó.
Quando o Carlos falou em reciclagem, eu levei um susto, né?
Não é só leite ainda. A reciclagem de material para fazer adubo que nem eles usavam do Admirável Mundo Novo. Mas o que eu não entendo é, será que morre tanta gente assim na Dinamarca?
Parece um McDonald's.
O suicídio é alto na Suécia, na Dinamarca, de repente estão aproveitando.
Parece um PSDI ali, que você tem vários cubículos ali para queimar as pessoas, né?
É, cabine do suicídio.
É verdade.
Ai, cara. Me vê, por favor, o número 1 e uma cremação que minha avó tá no bico do corvo, mano.
Eu estou bem, Flávio. Eu estou melhorando. Não ligue pra ela. Aquele episódio da família de dinossauro pra gente jogar a sogra no dino.
Interessante também, cara, você falar que é tão os corpos que precisam de mais gás do que os outros pra queimar, né? Curioso isso. Eu achei que era uma coisa de padrão, assim, que todos o forno crematório tivesse uma temperatura só e fosse padrão, assim, mas
não, bicho, não. Então, às vezes você tem que queimar mais, às vezes tem que queimar menos. Você não pode queimar gordo do mesmo jeito que você queima magro.
Alguns querem mal passado, outros bem passado. Outros ao ponto.
Como é que vai querer? Um ponto pra bem, por favor, hoje.
Será que tem isso no app do crematório? O cara controla, gordo, não, esse cara é gordo. Vamos deixar mais bem passado aqui.
E uma dúvida, Ricardo, se os parentes quiserem, eles podem acionar o negócio eles mesmos ou tem que ser o profissional lá do...
Parece que quando é a sogra...
Não, eu acho que...
Cara, só a gente mesmo pra rir de uma porra do assunto desse, né, cara? Mabel, não fica horrorizada, por favor, com a gente, não, mas isso é sempre assim. Daí pra pior.
Não, e o pior, não, o pior é que ainda tem todo o trabalho quando o sujeito tem prótese. Que ainda tem que recolher a prótese, limpar pra entregar separado pra família. Ah, se for marcar passo, essas coisas, tem que avisar pra tirar antes.
Ah, sim, explode.
Micro-ondas fazendo pipoca, né?
A não ser que seja um marca passo orgânico, né? Que ainda não inventaram, né? Pipoca em processo.
Estamos providenciando.
Lembrando que o meio beat é contra o nazismo.
Sim, contra o nazismo, contra os racistas, contra... Aliás, cara, eu vi um vídeo muito legal, cara. Não tem nada a ver com a pauta aqui, mas é de uma alemã, que ela é filha de uma alemã com um ganês, que é negra, então ela vai em todos os lugares onde estão os ultranacionalistas lá, os fascistas e os nazistas, e vai também nos Estados Unidos visitar o pessoal, a reunião da Ku Klux Klan, e confronta os caras e fala, por que que você quer que eu vá embora da Alemanha? Eu sei. Cara, é bem legal esse vídeo, depois a gente bota o link aí. Não tem nada a ver com a pauta.
Vale a pena.
Você viu?
Sim, ela tenta dialogar, mas é meio bizarro, né? Ela tenta dialogar e ela é muito fofa. E ela começa
ela a desarma a todo mundo, cara. Mesmo os caras mais radicais, o cara. Errado. Exatamente.
Mas eu digo assim que a galera que tem, que, sei lá, que nem sabe, que tá levantando a bandeira e whatever. E ela tá lá falando e sorrindo. Aí a pessoa quer sorrir também, a pessoa começa, tipo, tentar, sabe, fazer de bravo. E aí no final mostra um cara que ficou conversando com ela, mostrando o álbum da família e não sei o que, e aí eles viraram amigos.
Aí, cara. No fundo, eu acho que tudo que acontece com essas pessoas, assim, é simplesmente uma falta de integração social com pessoas de outras culturas, cara. Pra mim, é só isso que define.
É. E o mais doido é que ela mostrando o passaporte dela, ela começa a mostrar as fotos da avó dela, e a avó dela, que era alemã, tinha trabalhado na SS durante a Segunda Guerra. Então...
Caralho, cara. Ela conta a história bem pesada.
É uma história bizarra, cara. Enfim, tem nada a ver com a pauta, vamos em frente. Josh, a próxima é sua também. GoTena, que é uma antena que permite que você ligue, acesse a internet e consiga uma rede onde quer que você esteja, mesmo sem sinal, sem Wi-Fi, sem satélite. Como é que é isso, cara?
Pois é, eu também achei curioso. Eu fui lá pro site deles, dar uma lida mais a fundo assim e tal, do que seria esse equipamento, né? É uma espécie de canivete suíço, do tamanho de um canivete, assim. Do comprimento de um smartphone. E ele opera numa frequência de 150 MHz, baixa frequência, uhum. E se conecta ao smartphone via Bluetooth de baixa energia. E o que acontece? Você compra ele em pares, né? Ele não é vendido uma unidade, ele é vendido em pares, porque ele só fala com ele mesmo. Né? Ele até pode falar com uma rede celular onde tem rede de celular, mas aí ele não é necessário, né? Se você tem rede celular, você usa o celular. Então, ele é vendido em pares, você conecta no smartphone, e em meio urbano, com edifícios e tal, ele tem um alcance de 1,6 km. Em campo aberto, isso vai a 15 ou 16
km. 14 km,
isso? Eu não estava lembrando o valor exato. É. E conforme você vai subindo numa altitude maior, ele consegue atingir um raio de até 80 km.
Tem rádio de baixa frequência, né?
De baixa frequência, né? Que é uma frequência melhor de trabalhar, você não vai ter interferência de praticamente nada, né? Uhum. Então ele envia mensagem de texto e mapa com a sua localização por GPS. Então o público-alvo é o pessoal que acampa, né? Que vai pro meio do mato, que vai pra lugares inóspitos, né? Pra usar esse termo. Em cenários de desastres naturais, que nem furacões, terremotos, que cai tudo, né? Uhum. Então você tem a sua mulher, namorada, pai, mãe, tem outro. Você tem comunicação independente de qualquer coisa. Ele funciona até com celular em modo avião, sem rede alguma, etc. E o objetivo dele é fornecer comunicação básica, texto e localização via GPS.
Tá, mas aí é diretamente entre você e a pessoa que tá com o outro, é isso?
E a pessoa que tá com o outro, exatamente.
Tá. Esse outro eu imagino que ele seja conectado na internet, né?
Não, nenhum deles. Não? Nenhum dos dois precisa de contato porque ele usa ondas de rádio. Ele cria uma rede de ondas de rádio entre os dois. E você tem modo emergência que você pode mandar uma mensagem pra qualquer aparelho, GoTena no caso, né? Esteja no raio de alcance alcance do seu.
É, 80 quilômetros é uma distância muito considerável. É,
e se você considerar que tem uma outra pessoa a cento e tantos quilômetros com o um aparelho ligado, você dobra o seu alcance, né?
Sim.
Porque aí vai ter a intersecção do sinal dos dois.
Verdade.
Ele supera o Wok-Tok, né? Que tem um raio de alcance bem menor, e o Wok-Tok também trabalha numa outra frequência, que é já não tem um alcance tão grande, né? Então é um aparelho interessante, ele está sendo vendido você pode fazer um pedido, uma pré-ordem dele por $150 o par. Depois que ele sair da fase de lançamento, ele passa para tipo $300 o par.
Olha, para situações de segurança, ele é útil. Para situações de emergência, eu considero ele bem útil.
Ou, por exemplo, pessoas que gostam de acampar, ou gostam de escalar, e que o walkie-talk às vezes eles não se comunicam. Eu fico pensando, será que não tem interferência?
Sim. E a autonomia de bateria dele também é bem grande, bem maior que a autonomia do walkie-talk, por exemplo.
Claro. Você fala acampar, escalar, eu lembro daquele filme do cara que ficou preso na pedra.
Pô, pronto, tá resolvido.
Qual, 127 horas?
Então. Então, numa situação de emergência como essa, você entra com contato com o outro que tá com o par e informa a disposição.
Mas é que ali o cara, ele foi, mesmo que ele soubesse da existência disso aí, ele fez questão de ir sem avisar ninguém, né? Então, ele não deixaria ninguém com...
Naquela ocasião,
Ele achou que era sensato ir pro meio do nada sozinho.
Ele pediu pra se fuder, entendeu? Ele pediu pra acontecer.
Pediu. Com certeza.
Aventura, galera.
Você é louca? Cara. Não, aventura é com responsabilidade. Ó,
responsabilidade, que graça tem.
A
graça
é que, por exemplo, eu não vou cortar minhas aventuras com Wi-Fi.
A graça da aventura é você ter um backup com as de merda.
Você é louca, mano.
Mas por esse preço, $300 o par, aí você tem uma rede local que só fala com ela, mesma. É porque por $499 você compra um telefone de satélite da Globalstar.
Pois é, né?
Bom, considerando que o período promocional é $150 do bar, talvez valha mais em conta. Agora, se ele for subir para $300 realmente,
já
aí um celular de...
Eu desconfio que o $300 por $150 é para vender bastante no pré-lançamento. Não, não acredito que vão querer jogar isso em $300.
Ah, nem pode.
Eu não acho que vai vender muito, não. É uma coisa bem de nicho, né? Mas acho que para determinadas pessoas pode ser útil, sim. Mas tem essa possibilidade que o Cardoso levantou aí, né? Por um pouquinho mais, você compra o telefone de satélite.
Pega em qualquer lugar.
Minto. O telefone de satélite da Qualcomm é $209. Se você quiser um kit de dados, um kit de dados da Globalstar, o Data Kit sai a $24 e $28.
Bom, aí voltei nessa me desculpa, mas...
Eu acho que eles estão apostando naquela história que todo mundo tem um smartphone e quer puxar o aparelhinho do bolso e mostrar, olha que legal.
Mandando mensagem no modo avião.
Olha que legal, Raven, tô usando SMS porque eu só posso falar com uma pessoa no mundo.
Complica. Eu acho que vale como uma segunda alternativa de comunicação. Por exemplo, você tem uma base e você tem uma... Você leva um com você e deixa outro na base. E sei lá, por algum motivo o telefone por satélite parou de funcionar e você tem outro meio de comunicação, sei lá.
Não, e ele tem outra função, né? Que os leitores do meio bit gostam dos assuntos mais absurdos, então...
É verdade, tem esse detalhe também. Vamos lá então, vamos para a próxima pauta. A próxima pauta é sua, Matheus, é o Save, um novo recurso do Facebook introduzido hoje, né? Que ainda não está disponível, deve estar amanhã, né? De repente, nos apps.
Nesses próximos dias que falaram.
Conta aí pra gente, permite que você salve as coisas pra não perder depois naquela zona que é a timeline do Facebook.
O que eles perceberam é que, bom, já faz um tempinho já que o Facebook, ele tá trabalhando com uma certa falta de relevância do conteúdo que tá na timeline das pessoas. Na outra mão, as pessoas têm cada vez menos tempo pra ficar conferindo o que as pessoas publicam no Facebook. Então, o que eles estão fazendo, essa função chamada Save, é você, por exemplo, tá com seu smartphone, você tá lá lendo sua timeline, timelines que, bom, isso aqui é bacana, mas eu não tenho tempo pra ler agora. Então você coloca save, ele vai pra uma caixinha separada, uma abinha separada no aplicativo, e, sei lá, você vai fazer as outras coisas. Aí quando você tiver tempo, você tiver ali um tempo disponível, você pode abrir essa aba do que você salvou e sair lendo os posts que você não leu. É, eu vejo uma utilidade pra duas coisas. É, a primeira, por exemplo, sei lá, tanto pra posts pessoais, quanto coisas, tipo, algum amigo seu postou alguma coisa sobre um aniversário, uma festa, coisa que você não tem tempo pra ver no momento, quanto pra, tipo, pra quem usa o Facebook meio como um RSS mesmo, por exemplo, esse assunto é interessante, essa publicação é legal, aí você salva lá. É, eu vi alguém comentando também que, pô, eu gostaria de favoritar alguns posts, então eu vou deixar no save pra toda vez que eu quiser eu acessar. Tendo em vista que o Facebook, a busca do Facebook é uma bosta, talvez seja uma alternativa bacana aí, né?
É, eu acho que é uma ferramentinha a mais, né? Mas, tipo assim, teoricamente, quando você dá um like num post, ele deveria ficar num lugar acessível, né?
Mas ele acaba se perdendo no limbo do... É uma bosta isso aí. Sei lá, eu fiquei pensando esses dias atrás, por que que o Facebook não tinha um sistema de pesquisa? Você não consegue pesquisar nem a sua própria timeline, entendeu? E eu não sei se é porque eles não têm um know-how de pesquisa em banco de dados.
É de propósito.
É de propósito.
A timeline do Facebook é uma bagunça, cara. Tem dia que você tá vendo publicação do dia, aí pula pra uma... Aí a seguinte é uma publicação de 3 dias atrás, a seguinte é de ontem, depois uma de uma semana atrás. Cara...
O que acontece? É muito rápido, né? Tipo, você tá interagindo, a publicação vai, e se aquilo não foi, tipo, muito forte, não teve muitos likes, ela morre, ela não tem muito tempo de duração. Então, uma maneira de tentar, tipo, trazer um pouco mais de vida pra esses posts foi fazer essa nova mudança, que, na minha opinião, também é uma bosta. Mas pensa pelo lado mais de ganhar dinheiro, de conta, dos clientes, blá, blá. Então, quando você para pra pensar que o seu post do cliente tá durando um pouco mais tempo, aí você gosta um pouco. Mas como usuário,
é uma bosta. E o pessoal comentou também que, então esse recurso aí vai dar fim ao Pocket, né, que é outro aplicativo que serve pra você salvar as coisas que você lê, ou até mesmo o Instapaper. E não.
Nem fodendo.
Não.
Nem
fodendo, cara.
Não vai.
Eu não vou trocar o meu, nem o Pocket, nem o Feedly por esse
tipo. Até porque quando aparecer no Facebook já faz duas semanas que foi notícia.
Exatamente. É. No meu Facebook, na minha tagline do Facebook, a Copa do Mundo não acabou ainda.
Não, e eu não digo só por isso. Eu digo porque as pessoas que usam Facebook normalmente estão com 2 semanas de delay. No caso da minha timeline, tem gente que tá com delay desde 99, compartilhando corrente
PPT,
99, 2000.
Não, engraçado, eu notei também um comportamento meio bizarro nisso. Primeiro que as coisas chegam ao Facebook com uma certa lerdeza, elas já chegam já meio que atrasado. Segundo que eu vejo o conteúdo chegando nas redes meio como ondas. As pessoas, elas recebem uma informação, ela some, de repente um outro grupo de informação, de pessoas traz essa informação de novo, ela aparece na sua timeline, depois ela some. Eu imagino a ideia de ondas mesmo. Tem gente que acessa antes, tem gente que acessa depois, mas o fator principal aí do save é que, pra mim, o que é meio chato isso, mas você não tem acesso ao conteúdo de, sei lá, offline. Você precisa estar online pra acessar tudo. Ao contrário, por exemplo, do Pocket, que é, tipo, muito mais útil. Tem outro fator que me incomodou bastante também, é que você não consegue organizar os posts que você tá salvando em listas pessoais. Você dá um salvar, ele vai salvar como lugar, como música, como filme, dentro de uma organização padrão deles lá. Isso me incomodou um pouco, porque eu gosto de personalizar as coisas. Mas...
Exatamente, fica tudo engessado lá do jeito.
No Pocket você já coloca a tag ali na hora e já era, né? São 2 cliques.
Por isso que eu falei que...
Aí isso que você falou de, tipo, do assunto às vezes voltar, isso não é muito culpa do Facebook, mas o fato de que no Facebook estão seus amigos, tipo, de trabalho, estão seus amigos da família, tá o seu vizinho, tá, sei lá,
tia, que
você
sua fez... avó.
Enfim, uma galera que, tipo, são grupos de pessoas diferentes, que agem diferentes, que têm comportamentos diferentes, que usam a internet de maneira diferente, e por causa disso o feed delas vai ser diferente do seu, é normal. Então acaba ficando meio chato mesmo. Tem coisa que você vê e você fala, porra, eu já vi isso semana passada.
Mas pra pessoa é a primeira vez que ela tá vendo, né, cara?
O slogan do Facebook podia ser: veja hoje o que era velho semana passada no Twitter.
essa coisa que a gente...
Minha timeline vai muito bem, viu? Minha timeline vai
também.
Essa coisa que sempre aparece um parente pra estragar.
O que, que é, Cardoso?
Verdade. Essa coisa que a gente faz, essa coisa que a gente faz de ficar vendo um monte de notícia de um monte de fontes, isso não é o comportamento normal. A maioria das pessoas tem um portal que elas usam pra acessar, e aí chega uma hora do dia, elas entram naquele portal e veem as notícias. Aí elas imediatamente passam pra todo mundo, porque afinal de contas, se elas estão aprendendo a notícia naquele momento, todo mundo tá aprendendo.
Exato.
Então tem gente que faz isso, inclusive com o Twitter. Aí o cara entra uma vez por dia no Twitter, aí 11 horas da noite começa a responder todos os posts que eu fiz no decorrer do dia. Aí eu tenho que ficar... Mas isso daí, aí quando geralmente acontece quando o cara só acessa portal nacional.
É, então,
e
isso
aqueles
que eu
mais lentos.
Quantas
aí
vezes você recebe...
Aí o cara manda, Cardoso, você já viu isso? E assim, uma semana atrás.
É isso que eu ia falar. Quantas vezes você acontece com vocês, por exemplo, de receber uma menção de alguém e falar, ah, você viu isso aqui? Tipo, o portal do Globo falando de tecnologia, uma coisa que aconteceu, cara. Saiu no Globo, cara. É porque, cara...
Não, e tem outra coisa.
Eu não clico mais em link que tem viu isso, porque 99% das vezes eu já vi.
Já viu, né? Pois é. Hoje eu vi
certo. Outra coisa, você sabe que uma rede social atingiu seu ápice e já entrou na escala descendente quando a sua tia participa dela, né?
Não, faz assim, cara. Eu gosto tanto de falar da minha família, pô. O único contato que eu tenho com eles é pelo Facebook.
Cara, eu tenho pavor daquela prima que manda pergunta pessoal aberta na timeline. Eu tenho vontade de mandar uma carta com Antrax.
Nossa, que horror, velho. Mas, ó...
Coitado,
velho. Coitado, eu vi...
Minha tia usou o meu apelido de, tipo, da família ontem. No meio do meu post, assim.
Uma vez, cara, juro, eu quero cair morto. Uma prima minha mandou assim, tu viu que o nosso primo morreu de câncer? Os homens da família deviam fazer tal exame.
Meu Deus do céu.
Caralho, essa é pior que eu, velho.
Caralho. Cara, tu tem vontade de mandar, assim, sei lá, um homem bomba pra casa dela.
Mas, ó, voltando...
Minha família é legal.
Sim. Eu não tenho nenhum parente em rede social, cara.
Pô, você é
maravilhoso.
Privilegiado. Mas
eu não adiciono ninguém.
O Cardoso falou uma coisa que é interessante, mas as pessoas elas só têm uma fonte de informação. A Rosana falou uma coisa interessante pra caramba no Pix, que é, tem gente que chega pra ela, eles estavam falando sobre trollagem, sobre hoax, essas coisas, e tem gente que chega pra ela pedindo pra ela fazer um post desmentindo ou confirmando uma informação que ela não tem certeza, porque ela usa a Rosana como uma fonte de informação, e possivelmente a única fonte que ela confia, entendeu? E complicado, né, cara? É, as pessoas, elas não têm mesmo o costume de ler informação em várias fontes diferentes.
Elas não leem nem o texto inteiro, você quer que leia fonte de informação diferente?
Não leem nem. Às vezes não tem o título inteiro. Chega nas primeiras quatro palavras e o resto já entendeu. Já sai pra comentar. Cara, rola muito, né? Impressionante.
Tem isso.
Rola muito, cara. Tanto que a galera usa isso pra poder zoar, né? Coloca um título sensacionalista, a galera começa a reclamar e quando vai ler o texto não tá falando nada disso.
Falando isso de só ler o título, Cardoso, você fez há um tempão atrás um texto, não fez? Que o texto falava uma coisa, era meio que um hoax, assim, e, aliás, o título falava uma coisa e o texto era completamente diferente, não era um negócio desse?
Ah, eu devo ter feito.
É uma coisa assim, eu lembro de alguma coisa assim. E, bom, mas pra fechar o assunto do save, eu não sei porque ele não tem versão, não vai sair essa atualização pro Windows Phone, ou pelo menos nada foi comentado a esse respeito, e eu espero muito que ele não funcione, que ele tenha notificações pra não te deixar esquecer do que você salvou no save lá, né? Eu espero muito que isso não funcione como aquelas cabecinhas do que ficam flutuando na sua... Por favor, cara, não.
Você não gosta daquilo lá aparecendo no seu Android? Todos os aplicativos têm a carinha ali.
Aquilo é a mais nova praga do Egito.
Não, velho, não.
Então, eu vi um monte de gente reclamando que o iOS não permite aquilo, que aquilo é do caralho, não sei o que, enfim.
Sei lá.
Cada pessoa tem um gosto. Eu também não gosto daquilo. Eu sempre que aparece aquilo... Também dá um, é bom, é agradável você pegar o rosto da pessoa e jogar no lixo.
É a parte que eu mais gosto de arrastar e fazer
dependendo da assim. Pessoa, cara, dá até vontade de falar oi, só pra jogar ela no lixo depois.
Bom,
beleza.
O iOS não permite essas maluquices.
O iOS não deixa
agressivo
ninguém,
o visual do iOS.
E é até mais que isso, né? Porque você sai do aplicativo pra ficar em cima dos outros, aí não é uma coisa muito iOS. Eu não sei como é que vai funcionar isso no novo,
não
mas...
É
É, não é. Não é. Pode até funcionar para os aplicativos da Apple, mas para o do Zuki certamente não.
É.
Bom, vamos lá, então, para o nosso top 7. Nosso top 7 da semana está bem curioso, tem um monte de posto Cardoso e o top 1 e o top 2 do Noronha. Então vamos lá. Primeiro posto do Cardoso. Cardoso... Na Europa, em Copenhague mais precisamente, um novo sistema de bicicletas está sendo disponibilizado para a população, como tem aqui em São Paulo, no Rio. Só que a diferença é que vem um equipamentozinho junto à bicicleta. Conta pra gente qual é.
É, mas a bicicleta vem junto com o tablet. Assim você pode ser atropelado de uma forma muito mais divertida. Enquanto você está jogando Angry Birds, você é atropelado, provavelmente, pelo Jeremy Clarkson gravando o Top Gear.
Ele vai fazer questão, na verdade.
A última coisa que você vai ouvir vai ser um maluco gritando Power!
Cara, que coisa. Que
é muito legal, é ótimo, é divertido você ter o tablet, você fazer turismo com ele, usar GPS e tudo, mas lá funciona. Lá eles não tiveram problema nenhum, com roubo, com nada. Isso no Brasil eu acho que não ia dar muito certo.
Eu acho que não, cara. Aqui é bicicleta sem tablet, sem nada, o pessoal já depreda, já rola de tudo, cara, com as bicicletas.
Pô, eu vi uma foto esses dias atrás, um amigo meu me mostrou as bicicletas do projeto de um banco, né? Não vou falar aqui. Se quiser, a gente faz a patrocínio, mas.
Não, pode falar do Itaú,
porque
o projeto é legal.
O projeto é legal.
O projeto é mó legal. E eu vi uma galera destruindo as bicicletas, cara, por whatever reason, sabe? Por qual motivo, cara? O que isso vai trazer de benefício pra população, cara?
O que acontece aqui no Brasil?
É a lógica do retardado que, pra protestar pela falta de ônibus, bota fogo em ônibus.
Exatamente.
Eu vi gente argumentando, porque é o banco, é do banco, e a gente tem que quebrar porque é banco, e eles têm seguro e foda. Cara, aquilo ali traz benefício pra população, cara, e você tá quebrando, velho. Puta que inferno, cara.
Cabeça. Exatamente, cara. Na verdade, o banco tá ali mostrando a marca dele, mas a bicicleta tá ali para as pessoas usarem, né, cara? E o valor é um valor meio simbólico.
Isso acontece quando Coxinha sai para protestar.
É. Só para citar um pouco. É, fala aí.
Não, no caso dessas bicicletas aqui que estão distribuindo na Europa, elas são bicicletas elétricas, né? E obviamente que os tablets são tablets Android, porque a Apple não ia fornecer iPads para serem destruídos no trânsito, né?
É, cara, mas o que acontece aqui no Brasil, inclusive muito triste isso, é que tem bandidos que ficam cercando os postos de bicicleta para roubar smartphone, porque você precisa do smartphone para desbloquear a bicicleta. Então, foda, cara.
Eu tô vendendo no Mercado Livre as bicicletas.
Nossa, ah, não.
Tá vendendo?
Não.
O Brasil é maravilhoso.
Sério?
Não, cara, que vergonha. Vamos embora.
Mas agora essa questão do roubo, na Holanda roubam muita bicicleta.
Sim.
Não é só o Brasil.
Não só na Holanda. Em Washington DC tem um projeto semelhante, eles estavam tentando combater roubo e tal. Mas, cara, eu acho que a vibe é diferente, entendeu? O policiamento é outro.
Berlim também rouba bastante. Berlim, talvez não, mas quando você pega alguns lugares, a bicicleta é tipo carro pra gente. Então, tipo, é normal que roube mais bicicleta como rouba carro aqui.
Mas, ó, por exemplo, isso que o Nick falou, por exemplo, do roubo ao smartphone, que você tem que desbloquear ele com o celular,
Tem muito imigrante, né?
Tem esse ponto. Mas, por exemplo, em DC, em Nova York, foi onde eu utilizei esses serviços, cara, o smartphone que você compra aqui, primeiro que você consegue ele de graça, não é igual no Brasil, por exemplo, que ele custa, sei lá, R$2.000. O smartphone é de graça. O roubo de smartphones e gadgets, assim, é muito raro. Porque, sei lá, o Cardoso comentou uma vez, só que tipo o cara que usa crack que ele vai trocar por qualquer coisa, entendeu? É a única coisa que ele alternativa que ele tem. Mas é muito mais. Se você colocar proporcionalmente, é muito menos fora do Brasil do que dentro do Brasil, pelo menos nesses países que a gente tá comentando.
Cardoso cita no post aqui que em Londres uma bicicleta some a cada 800 mil viagens. Some menos, né? Pois é.
Aqui tem uma notícia que começo do ano. ano de que, por causa de depredação e roubo, 10 estações do programa do Itaú tiveram que ser fechadas.
Ah, cara, olha isso, velho.
Sim. Isso é em São Paulo, né, eu acho, né?
Porque aqui em Porto Alegre você aluga bicicleta, tem lugares que alugam, emprestar eu acho que não tem nenhum. Mas o índice de devolução é praticamente 100%.
Não, aqui é alugado também, né? Aqui não é emprestado, você tem que pagar uma taxinha ali. Você faz uma viagem de meio
carro. O índice de devolução aqui é de praticamente 100%. Não, praticamente não existe roubo de bicicleta nesse tipo de situação.
Cidade civilizada.
É, tudo culmina na educação ou na falta de educação, cara. Não tem jeito.
E é por isso que não podemos ter coisas legais.
Exato. Pô,
pois é.
Exato.
Ainda falando sobre bicicletas, eu lembrei daquele estacionamento subterrâneo que tem no Japão. Aquilo é muito legal, cara.
Aquilo é lindo. Pena que tiraram o vídeo.
Pois é, conta aí pro pessoal, conta aí.
Conta aí pra gente.
Era uma estação subterrânea que você aluga pra você estacionar sua bicicleta com um smartphone. A entrada dela engata a bicicleta, o elevador puxa ela pra baixo e estaciona ela num vão subterrâneo que é, sei lá, acho que uns 7, 8 andares pra baixo. Resolveu o problema de espaço de bicicleta em Tóquio, cara.
E ainda rende um bom filme de terror.
Ainda resolve o problema. Ainda resolve o problema de roubo, que eu quero ver o filho da puta tirar a bicicleta lá de dentro.
Entra ali, onde entra só a bicicleta. Entra ali, seu trouxa.
Isso é muito maneiro.
Prender a perna do cara no gancho do robô que puxa a bicicleta pra dentro, tá ligado? O cara ir rasgando lá pra dentro. Assim,
Se bem que eu acho que a taxa de roubo de bicicleta no Japão deve ser abaixo de zero.
Exatamente.
Levando-se em conta que levando-se em conta que durante o tsunami, a Yakuza ajudou a organizar recolhimento e doação de mantimentos.
Você vê.
Capaz do cara levar duas bicicletas que ele pega dele e deixa uma pra quem não tem, né, velho?
Teve um caso, que foi impressionante. Tinha um cara numa lojinha, num mercadinho, que ele abriu as portas e começou a distribuir os mantimentos que a loja dele vendia. Aí acabou, prateleira vazia, não tinha mais. Os moradores da região que tinham comida sobrando em casa pegaram o material que eles tinham em casa e levaram e colocaram nas prateleiras pra quem precisasse mais fosse lá pegar.
Incrível. Sim. Isso, né, cara?
Sei lá, cara.
É um senso de comunidade, cara, que pra gente é até alienígena, né? Impressionante.
Mas eles também passaram um monte de merda, né, gente?
Também tem uma união, né?
É uma união que rola, assim, de tanta merda aqui.
Será que a gente tem que tacar fogo no Brasil? Né? Tacar fogo no Brasil.
São muito civilizados.
Se tacar fogo no Brasil, ele não volta.
Aqui a gente tem enchente, tem seca, tem essas porra todas. Milhões de anos a gente não aprende.
Você viu o que aconteceu quando teve aquele enchente em Teresópolis?
Nossa, cara, roubaram o dinheiro todo, cara. Não fizeram nenhuma das obras, fizeram pouquíssimas
roubaram
coisas.
Roubaram dinheiro, roubaram mantimentos. Eu não sei se foi em Teresópolis ou foi em outra cidade. A prefeitura impediu a Cruz Vermelha de trabalhar, essa ideia. Como que uma prefeitura proíbe a Cruz Vermelha de atender quem precisa, por conta de politicagem?
Que lugar do mundo isso
existe? O exército mandou helicóptero, ficou parado porque não tinha quem decidisse o que fazer com o helicóptero.
Né?
Cada um brigando por autoridade.
Então, Brasil, só acontece essas coisas mesmo, é impressionante.
É, vamos para a próxima pauta. A próxima pauta é tipo o fim de um sonho. Tô brincando. IBM e Apple anunciaram uma parceria para o mercado corporativo. Quem te viu, quem te vê, né, meu amigo? Steve Jobs se revira no túmulo. Conta pra gente, Ricardo.
Que coisa triste.
Senti um sarcasmo aí, hein?
Aquela coisa, aquela imagem toda de rebeldia da Apple, que todo mundo ainda fingia que existia, agora não tem mais. A pessoa falando, mas eles já fizeram acordos antes. Sim, fizeram. O PowerPC surgiu por causa disso. Só que uma coisa é você fazer um acordo, você ser civilizado. A outra coisa é você assumir a identidade corporativa da outra empresa e trabalhar num ramo que é completamente fora da imagem que você vende. Claro. A Apple não vende de forma alguma imagem corporativa, por mais que as empresas que usam a Apple têm todo aquele ar de empresa descolada. E o que a IBM está vendendo é o oposto disso.
Sempre foi, né? Sempre foi o cool, sempre foi a a parte de diversão sempre foi não o trabalho, sim a criação e tal, tal, tal. É. E a foto que você colocou no post do Steve Jobs, tipo, mostrando ele no meio debaixo do logo da IBM, e deixa isso evidente, sabe?
O melhor é aquela, cara, aquela salsinha que escreveu, que comentou: olha, eu acho que essa foto não ficou legal, porque ele não tá apontando.
Ai, meu Deus.
Acho que pensei que ele ia falar de vivo, apaga.
Acho ofensivo, apaga.
Olha, mas eu vou te falar assim, cara. Foi uma época em que pessoas como o Jobs e o Gates implodiram o que era a IBM, né, cara? Hoje a gente tá vendo praticamente o casamento da época com a IBM. É. Foi literalmente um casamento.
A página, a home da IBM tava com o fundo azul com a maçã no meio, cara.
Meu Deus, cara.
Nossa, cara, putz, grita.
É por isso que eu falo pra todo mundo que levanta a bandeira e veste camisa de marca de tecnologia e como se fosse fã mesmo. Cara, que tatua, sabe, na pele a marca. A metodologia, a filosofia das empresas mudam com o tempo. E invariavelmente você vai se arrepender do que você tá fazendo, cara.
Vocês lembram do gordo do Zuni?
É, o Zuni Boy.
Nossa, cara. Verdade.
Só perde pra aquele cara que tatuou. Como é que é Brasil 2014?
É, Exo 2014.
É, nossa, tem o outro lá que tatuou a Alemanha 7, Brasil 1 também, esse também foi.
Mas aí, pelo menos, o jogo já aconteceu e ele ainda ganhou publicidade pro salão de tatuagem da esposa.
É, e depois ele pode fazer uma águia e tapar aquela porra toda.
A esposa dele vai lá no fim de semana, beleza.
Já saiu a matéria e vamos cobrir esse negócio.
É renda.
Pelo menos tatua em binário, né? Que ninguém vai entender.
Fica uma tatuagem meio nerd, né?
Cara, muito bom. Vamos pra próxima pauta, ou quem quer falar mais mal da IBM ou da Apple?
Não, eu gosto das duas, cara.
Eu também, pô. Quer dizer, eu gosto das duas. Sim.
É. Eu também.
Tirando, Babê, eu gosto da IBM depois da Segunda Guerra Mundial.
Boa. Babê, o que você acha? Mabê
é o usuário de Mac,
né? Não é só assim, não sou, tipo, fã, nem nada.
É, porque uma coisa é ser usuário, outra coisa é ser fã mesmo, entendeu?
Não vou ter que ter nenhum comentário. Então,
eu acho.
Onde você trabalha, tem tipo gente que é fãzão, assim, de Apple e bate no peito, tal, 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 ou é de boa?
Na minha agência só tem Apple. Mas é agência, né, tipo...
Mandelic.
Sei lá, toda agência que eu trabalho, que eu trabalhei, é assim, só tem Mac. Não usa Windows. Eu tô piorando, né? Eu sei.
Não,
eu gosto.
Não é, o link, é o link que o Cardoso Não, não, mas eu entendo. Hoje em dia tem muito desse negócio que a agência usa muito Mac, né, cara? Principalmente por causa de criação, design gráfico, que muitos dependem da porta Thunderbolt, que, cara, querendo ou não, praticamente só Mac tem e tudo mais.
Eu uso muito Keynote também pra fazer a apresentação.
Você tá imersa na Apple, mas, bom, de qualquer forma, de certa forma, esse também já é, de um ponto de vista, um ambiente meio corporativo. Tudo bem, tem criação, mas já é um ambiente corporativo. E, de certa forma, as empresas, como o Cardoso falou, já tem história delas trabalhando junto há muito tempo. Só que, né, tem a imagem que se passava que foi, cara, já era, acabou essa imagem da divisão das duas coisas.
O lance é que pro mercado corporativo tradicional, essa parceria é muito boa, assim. Pro mercado da Mabê de agências, essa parceria é muito ruim, porque o pessoal fala, não, IBM não, entendeu? É diferente, é outra visão da coisa.
Mas
pode ser que nem mude tanta coisa, assim.
Não.
Até seja melhor.
Tu sabe pra Sabe quem vai tomar uma lambada feia nisso, né? Android.
Pensei que era Microsoft.
A Microsoft também, porque o pessoal vai poder usar o iPad queridinho dele pra fazer os trabalhos da empresa. Vai ter as apps da IBM, claro. E ele não vai precisar mais de um tablet da empresa ou de um ThinkPad da vida.
Ou um computador Windows, ou qualquer outro computador Windows com um programas da empresa da IBM. Cara, você leva
o cacete. O cara vai chegar e vai qualquer um de gerente pra cima vai mandar a requisição e vai pedir um MacBook Air, um iPad, vai ter a justificativa pro iPhone. iPhone.
Ah, já tem isso, já, viu, cara?
Vai poder abrir mão daquela porcaria daquele BlackBerry que ele é o que entuba e não consegue se livrar.
Dependendo
será que o Obama se livra dele agora?
Eu queria aproveitar e pedir pra Apple conversar com a IBM pra inventar um mouse parecido com esse aqui, com um software que ele usa, só que com hardware ergonômico, pelo amor de Deus, que meu pulso tá tudo zoado, cacete.
Cara, o
Apple... o mouse da Microsoft que resolve.
O mouse nunca foi o forte da Apple.
Não, a usabilidade, depois que você se habitua com scroll, tal, é super legal, cara, mas, cara, não dá pra você usar por isso aqui por mais de 15 minutos, é um saco.
É, eu também tenho um aqui.
Você já percebeu que, tipo, só a gente tem essa coisa de mouse? Os jovens, gente, é sério, eu vejo os estagiários, nenhum usa mouse na agência.
É tudo no
tipo, trackpad. A galera não usa trackpad. Mais mouse. É um negócio muito da gente, sabe?
Não,
tipo, eu passo o mouse em mouse. Ele usa o traquinho aqui, do próprio Note.
Nossa,
mas a produtividade nunca vai ser a mesma.
Nunca.
Eu achava que não, mas eu vejo a galera bem rápida, sério mesmo. Eu não sei se é uma percepção viajada, mas assim, comecei a perceber. Não tem nada a ver com o assunto, né? Mas foi mal. Eu vi que a galera não usa mouse nem nada. E tipo, eu fiquei, pô, eu não consigo ficar sem mouse, eu entro em pânico. Se eu esqueço o mouse, eu tenho que pegar outro, emprestado.
Tá, mas e a gente? Coisas precisas, sei lá. Não consigo.
Eu tô pra comprar.
Porque essa geração
fala. Eu tô pra comprar esse mês aquele trackpad da Logitech. Que é o tapetinho quadrado, que é uma versão da Logitech daquele Magic alguma coisa da Apple.
Ah, mas aí são outros 500, né, cara?
Coisa
linda. Agora, se eu usar aquele o trackpadzinho do MacBook ou de algum notebook, pelo
amor de Deus, cara. Eu só não consigo trabalhar com isso.
Então, você precisa trabalhar aí.
E a galera design usa, tipo, a canetinha, negócio. Então, eles já usam aquilo como mouse. Mas eu fiquei meio assim, chocado. Eles não usam mais mouse.
Mas
tipo,
acho que dá pra entender, porque eu acho que essa geração se acostumou mais com o trackpad do que com o mouse. Na nossa época...
A geração mais touch também, né?
Eles não cresceram com desktops que nem a gente. Eles cresceram
com
notebooks.
A gente cresceu com notebook na nossa época. Quando saiu o notebook, chegou no Brasil, era um negócio de 7 mil reais. Ninguém tinha dinheiro pra comprar um notebook.
7 mil reais tá sendo bonzinho. Pô,
tô sendo bonzinho. Aqueles que eram acessíveis. E aí você usava o bom e velho mouse, né? No seu computador, beleza.
Quer ver um exemplo disso? Todo mundo com mais de 25 anos pensa duas vezes antes de ter o computador principal ser um notebook.
Sim.
Abaixo de 25 anos é perfeitamente natural ser o computador ser um MacBook. É,
com certeza. Eu demorei muito, eu sofri muito pra aceitar o notebook como primeiro computador.
Eu demorei também, mas já tem tempo.
Mas é porque
eu uso um notebook
jogar,
contra gosto.
Pra jogo, então. Desktop. Notebook é muito ruim. É.
A não ser que você tenha essa questão do touch? Essa questão do touch que o Ronaldo falou, aquilo ali não tem tato, né? Eu acho antiprodutivo digitar, por exemplo, no touchscreen, porque eu sou acostumado com teclado, eu fiz datilografia.
Teclado aquele com a tecla bem de...
Cara, eu não sei digitar olhando pra teclado, eu tenho que digitar olhando pra tela, se eu olhar pro teclado eu erro, eu digito olhando pra tela, e aí no touch isso é um inferno.
Eu já acostumei com touch.
É. Teclado, por exemplo, do iPad eu ainda me embanana. Tem que olhar ali, tipo, tem que ficar caçando milho no tecladinho. O teclado físico pra mim é bem mais simples, cara.
WhatsApp, eu até escrevo rápido. Mas é, não, nem se compara com quanto eu digito no computador. É. No computador eu sou um monstro. No celular, mais ou menos.
Por isso que eu sempre viajo com o iPad levando o teclado Bluetooth da Apple.
É, pô, teclado. Bom,
e eu tô pensando em comprar um tecladinho Bluetooth também, porque eu tava pensando em comprar um tecladinho Bluetooth também pro iPad, porque o que eu uso, o que eu tenho aqui, que é o compatível com o S3, ele é muito pequenininho pra eu usar com tablet.
Eu levo isso aqui, ó, na mochila. Olha o tamanho dele.
Nossa!
Leva isso na mochila?
E cabe na mochila. É que eu tenho uma mochila grandona, mas eu levo
ele, cara. Se alguém vier te atacar, vier um apocalipse zumbi, você já tem uma arma, exatamente.
Não, e ele tem rodinha que tu só levanta embaixo e vira um skate.
Né? Pode crer.
Excelente.
Bom, Bom, gente, vamos para a próxima pauta, que certamente vai render algumas risadas aqui no programa. É, o Facebook andou apagando alguns sobrenomes curiosos aqui no Brasil.
Isso é muito bom.
Tipo da família Piroca. É. Cardoso, conta aí pra gente, só podia ser do Cardoso.
É, o problema é que o estagiário do Facebook, ele não tem muita noção, então... Alguém deve ter denunciado, alguém também sem noção, porque as pessoas denunciam qualquer porcaria no Facebook. O estagiário foi lá, viu o nome, fulano Piroca. Ah, não, isso não pode. Parece até cotovelo peitinho. Foi lá e pum, bloqueou a conta do cara. E aí saiu bloqueando conta de gente da família. E o cara teve que negociar com o Facebook, mandar documento e provar que ele era um piroca legítimo, não era pior piroca de zoeira.
É muita vontade de estar no Facebook, né? O cara se dá o deboche de mandar documento pro Facebook.
O problema é que esse cara já deve ter sido tão zoado na vida que. Pra que ele quer rede social?
Essa não vai perder nada, né, cara? Cardoso, depois eu fiquei pensando, será que não existiu, por exemplo, uma blacklist de palavras, vampiro, piroca, boquete, outras famílias? Qual é o nome de família que eles bloquearam também? Sei lá, mano. Funk, é família Funk, Fuk, né? No Brasil é Fuk. É. E eu acho que eu fiquei com a impressão que tinha uma blacklist de palavras assim, que eu acho que quando passou o bot verificando, meio que bloqueou automaticamente, cara. Não sei. Fiquei com essa impressão. Mas de qualquer forma, não faz o menor sentido. Sendo automático ou manual, não faz o menor sentido você bloquear o cara ou o sobrenome dele, sabe? Que bosta.
Claro. Né? Mas eles estão dando um monte de rolo, né? Tanto também que tá, tipo, como é que fala? Que mostrou essa semana que tava, tipo, vamos falar, drag queen, e aí tinha um nome, só que por não ser o nome real, eles estavam excluindo o perfil deles.
Isso de nome real já faz um tempinho, já que eles estão brigando em cima, né? Você não pode usar o nome que não seja o nome real.
Mas é bem babaca quando é com drag queen, é bem babaca.
Ah, é qualquer pessoa nesse sentido. Eu acho que você é uma rede social, você deveria colocar o nome que você quiser, sabe? Tipo, sei lá.
Cara, eu não uso nome real, porque eu não quero meu nome real na internet.
Eu também não quero, pô. Ainda mais que meu nome real é feio pra caramba. Eu não quero que as pessoas procurem lá Sérgio Henrique Ellis. Eu quero que você sabe que sou eu, pô. Tem que ser o Nick Ellis. E aí eu trabalho, cara, pra fazer isso. Tanto no Google Plus tem mais trabalho, porque eu tive que mandar e-mail pra lá. Olha o Laguna aí na área.
Aê, falei.
Fiquei atrasado, mas chegou.
Quer ver? Você sempre aparece, né? Você perdeu um monte de pauta legal, mas você chegou na pauta da piroca.
Ele correu pra chegar a tempo.
Ele veio ávido pra pegar.
Olha agora.
Cara, ele veio ávido pra pegar. Foi ótimo, Ronaldo.
Mas o problema desse tipo de filtro é que essas redes sociais são mundiais. Então alguma coisa vai ser palavrão em algum lugar do mundo.
É verdade. Não tinha uma empresa, acho que, sei lá, na Malásia, eu acho, que colocou o nome... Como é que era o nome da empresa? Era Boquete? Não, como é que era?
É uma ilha, uma cidade, algum lugar que é Boquete o nome.
Uma cidade do Panamá.
Mas tinha uma empresa também que eles colocaram que o nome era um palavrão, tipo, absurdo, assim, em português. Eu não lembro agora.
Eu não lembro também, mas eu tô lembrando dessa história também. É. E o Cardoso cita no post até bota a foto aqui do nosso nobre Conde do Cu, né? Todos os nomes do Star Wars, Capitão Panaca, o mestre Sifo-Dyas.
Sifo-Dyas.
Cara, Jorge Lucas também tava de brincadeira, né? Ele tinha um assessor brasileiro lá, só pra botar nome.
O cara falou, vou zoar. Nome de
zoeira, cara.
Vou zoar.
Vou zoar com os brasileiros, cara.
Fica, porra, até hoje, de vez em quando assistindo Star Wars, as crianças perguntam, pai, é do Khan ou é do cu? Fala, é do cu.
Original é do, mas não pode. No Brasil não pode.
No Brasil pegou mal, né? É muito falso moralismo, né? Vamos falar a verdade.
Mas, cara, o Facebook, Google, etc., são empresas americanas. E o americano é de um moralismo, assim, hipócrita e doente. Ah, é um troço, assim, que beira a demência. Lembram quando a Janet Jackson teve aquele acidente? Ah. Expôs um mamilo por um pentelésimo de segundo na televisão e o mundo caiu?
acidente. Aquilo lá tava no script, tanto é que o mamilo dela tava tampado com uma estrelinha. É. Mas...
eu não lembro dessa parte, mas independente disso, sabe? É uma coisa assim que... ah, beleza, você pode mostrar o filho cortando o pescoço da mãe e botando a cabeça na bandeja. Censura 13 é. Anos. Ai, é. Tem um terço de um mamilo.
Sabe o que é pior nesse caso? Nesse caso da Janet Jackson? É que depois que começaram a analisar as mensagens do FCC, descobriu-se que foi tudo uma campanha de um site desses de religiosos. E tirando o site que mandou lá cento e poucas cartas iguais, foram 3 pessoas que reclamaram.
Caramba.
Essas coisas são tiradas completamente de proporção. Ou as pessoas dão muito mais atenção à reclamação do que ao fato em si. E aí você tem casos, você vê casos de coisas que acontecem há anos e que ninguém reclama, mas alguém ficou ofendido, eles vão lá e tiram.
Sim.
É a história do Ligeirinho, quando resolveram, alguém da Cartoon Network achou que o Ligeirinho era ofensivo aos latinos, tirar os desenhos do ar.
Ándale!
O resultado, os espectadores latinos tiveram que fazer campanha pra ensinar a Cartoon Network, que todo mundo adora o Ligeirinho.
É um personagem super legal, não tem nada de depreciativo, sabe?
Legal o Ligeirinho.
Mas, por exemplo, no Brasil também isso acontece, né? O Conar, ele vive tirando propaganda do ar porque, sei lá, 50 pessoas reclamaram. Quantas pessoas tem no Brasil?
Mas, cara, o meu sonho de consumo é criar uma rede de comunicação que caga e anda pro Conar. Proibiram seu comercial, anuncie conosco.
Mas eles não denunciaram. O Conar fez uma campanha há pouco tempo reclamando justamente disso, falando, gente, olha só, às vezes é só brincadeira, às vezes você tá exagerando na sua reclamação. Às vezes só você tá vendo ofensa. O que que aconteceu? Denunciaram no Conar a campanha do Conar.
Você tá falando sério, cara?
Tô falando sério.
Não acredito.
Vocês viram essa semana, o Cardoso falou na FCC, que é prática comum entre eles compartilhar a foto pelada do pessoal na internet que passa por eles, né? Eu até pedi desculpa publicamente no Facebook, se alguém viu a foto
pelada,
desculpa aí, foi mal, de repente terapia ajuda.
Essa história, lembra quando a KLM, se eu não me engano, acho que foi a KLM, postou depois que a Holanda venceu o México, a KLM postou um tweet de uma foto de um painel de embarque, tipo, adiós, boa viagem, e com o México, com o México e com um bonequinho de sombreiro. O pessoal, isso é ofensivo, porque não pode, porque é preconceito, blá blá blá. Aí eu falei, gente, o símbolo dos dois, as duas mascotes do México nas Copas, eram personagens de sombreiro. Tá cheio de gente da torcida mexicana usando sombreiro. É um símbolo do país. Porra.
Teve aquele ator, como é que era o nome dele? O Gael Garcia Bernal. Ele é mexicano. E ele reclamou absurdo, falou que nunca mais voaria com aquela empresa. Tal. Pô, faltou um espírito de esportividade, assim, sabe? Pô, foi uma brincadeira saudável, velho.
Mas, cara, é que nem você associar um copo de caipirinha com o Brasil. O Brasil tá exportando cachaça. A 51...
Uma bola de futebol do Brasil, né?
Um
pandeiro, pois é.
A 51, aquela cachaça, fez product placement no Big Bang Theory.
Sim.
Sabe?
Okay, foi uma vez.
Não, eu falei que foi bem imbecil, galera, ter ficado puta com aquele...
cara.
Eles terem excluído também.
Eles não viram a postagem?
Eles excluíram, mas eu entendo.
O negócio começa a escalar. Ô, Cardoso, esse negócio que deu da campanha de educação da Conar, que o comercial foi denunciado pela Conar, qual foi o argumento que eles usaram? Qual que é o argumento que eles usaram? Porque, tipo, a campanha era pra educar o público. Eles falaram o quê? Que eles tinham o direito de se sentir ofendidos?
Sim, que eles estavam ofendidos porque não estavam levando a ofensa deles a sério.
Nossa, cara.
Isso é muito, tipo, não gostei, apaga, velho.
Quer dizer, não, eu não aceito ser educado e tenho pleno direito direito de me sentir ofendido quando eu quiser. É isso que eles falaram.
Preserva o direito de ser ignorante. É isso que eles falaram, cara.
É, exatamente. Ah, tomar banho, viu? Pelo amor de Deus. Brasileira, tem hora que o brasileiro complica tudo também, viu?
Total. Muitas horas, inclusive. Bom, alguém quer falar uma coisa mais sobre... Ah, tem uma coisa interessante aqui que o Twitter aqui, Cérebro de Einstein, tá falando que foi o Guilherme Briggs que adaptou os nomes de Star Wars pro português. Ele falou isso
não foi, não.
No Nerdcast.
Não foi. Bom. Ele adaptou com autorização do Lucas.
Isso.
Tipo assim, as recomendações vieram diretamente da LucasArts e o Briggs acatou. Tanto é que quando ele dublou o episódio 1, veio a recomendação diretamente da LucasArts para substituir Lago do Negro por Nado Sombrio. Não foi ideia do Briggs, foi ideia do George Lucas.
É, mas e o Dooku e o Dookan?
Tudo LucasArts. Tudo LucasArts.
Será que eles fizeram alguém falou pro George Lucas, falou, olha, Dooku em português, pega mal. Alguém deve ter falado.
Parece que o Briggs mandou, como ele era, eu acho que um dos responsáveis pela direção de dublagem, ele mandou uma carta pra lá e falou, ó, esses nomes aqui não pegam bem. Aí de lá veio a recomendação. Então usa esse nome, esse nome, esse nome.
O Capitão Panaca continuou Panaca, né?
Ficou só Capitão, removeram o nome.
Porra, Capitão é sacanagem.
Agora essa questão de nome conforme a língua, a mãe da minha filha, ela tem um lado da família que veio... Cara, é alguma região do leste europeu ali, se eu não me engano, é Albânia. Ela tem uma tia, que é a tia Biruta. E em português, né, Biruta...
Ah, eu achei que era uma tia Biruta. Ah, tá. Ele falou assim, tia maluca, né?
Não. Aí, entendeu a moral? Ela tem uma tia que o nome registrado na certidão de nascimento é Biruta. Mas é que lá no idioma, sei lá qual que falam, albanês, né? Não sou especialista em leste europeu.
É tipo Maria.
Agora, no Brasil, se ela se chamasse Dooku...
Imagina, Dona Biruta. Pô, essa podia fazer seu programa.
Biruta, não, todo mundo chama ela Tia Biruta.
Né?
Pra ela é a coisa mais natural do mundo. Português, claro. É a segunda língua dela. Então, pra ela, a coisa mais natural, mas todo mundo chama Tia Biruta e dá aquela risadinha, né?
Cara, que sacanagem.
Coitado, né, velho, cara? Mas vamos lá, nossa próxima pauta, quarta pauta da noite. A Boeing tá desenvolvendo um novo bagageiro pro 737 que é 50% maior, ele permite que você coloque malas mesmo. Pra que isso, exatamente? Alguém me explica, Cardoso, qual o sentido disso, cara?
É porque no mundo ideal que o designer da Boeing vive, as pessoas usam malas no tamanho padrão recomendado pelas companhias aéreas, e aí todo mundo pode se organizar direitinho. Esse cara nunca viajou de avião, então ele nunca viu aquele pessoal levando filho, bolsa de criança, mais uma sacola com quatro caixas de alfajor que não pode amassar de jeito nenhum e mais as duas mochilas da criança, porque o Cleverson Carlos não decidiu qual das duas queria sair, então levou as duas.
Eu gostei do exemplo que o Cardoso usou, o filho da vizinha num saco de sopa.
E aí o que acontece? Na prática não adianta nada, você tá mudando o formato do bagageiro e vai ser uma zona do mesmo jeito. E aí o pessoal fala, não, mas devia ter um jeito de todo mundo ser obrigado a usar a mesma mala, no mesmo formato. Mas tá, você quer instituir o comunismo em escala mundial?
É. Eu vou um pouquinho mais longe aqui, cara. Esse engenheiro, a impressão que dá é que ele usa a ideia da Apple, onde tudo tem que ter o mesmo formato, tudo tem que ser certinho, as caixas são iguais, as malas são iguais, e só assim que vai encaixar, cara.
É a mesma coisa. Bagagem.
É a bagagem. Verdade. Ai, cara, que zica, mano. Isso aqui não tem a menor chance de ir pra frente com um projeto factível, né, cara?
Cara, vocês viram a imagem do projeto? A imagem do projeto é bem Apple mesmo. Olha o estilo desse avião, cara. Tá a cara, mano, que esse cara é fãzinho da Apple, velho.
Não, e todas as malas bonitinhas, iguaizinhas, né, entrando.
Nesse post tem um comentário que eu achei bem interessante. Um cara falando do comportamento do usuário de avião. E eu não vou nem dizer que é típico do Brasil. Isso aí dá pra extrapolar pra uma série de países. Que é todo mundo se meter numa fila pra entrar o quanto antes no avião. E aí começar aquela guerra por espaço pra bagagem de mão. E aí o cara que tá lá no 5E vai colocar bagagem no 10C. E é bem isso que acontece, tio. E a companhia aérea, pra usar um termo técnico, ela quer mais é que se foda. Eles não estão nem aí pra onde, o que que tu vai carregar naquele bagageiro. É tipo, te vira, meu.
Eu já vi um cara uma vez que sentou do meu lado carregando uma caixa que tinha alguma coisa eletrônica e ele não queria abrir mão da caixa de jeito nenhum. E era um troço enorme, parecia uma caixa de micro-ondas. Aí eu falei, pronto, perfeito, é uma bomba. É uma bomba, tenho certeza que é uma bomba. E o cara não queria, o cara queria, e a aeromoça, não, olha, o senhor despacha, não posso despachar. Não, então o senhor coloca debaixo do assento, não posso, tem que ficar comigo. E ela não tem um assento vago, ele queria algum lugar com um assento vago.
Que isso, cara.
Que isso, pra ele amarrar a caixa do lado. Deu assim, ficou uns 20 minutos de discussão. No final, o cara saiu do avião com a caixa. Eu não sei que fim levou.
Mas não, nem que ele comprasse uma outra passagem, ele ia poder fazer isso. Porque, claro, porra, na hora que acontecesse algum problema, a caixa ia sair voando pra todo lado.
Aquela questão: se você for olhar os procedimentos pra viagem no site de qualquer companhia aérea, tá lá, bagagem de mão. São 20 por 30 centímetros. Eu sei que somando tudo não pode dar mais que um metro e cinco.
Uma mochila, né, cara?
Uma mochila pequena. Porque se for um pouquinho maior, já extrapola.
Mas no Brasil, bagagem de mão significa uma mochila, ou um terno, sobretudo, e uma mala.
Mala já extrapola a mochila.
Cara usa aquela mala de rodinha de que é no padrão, que é no tamanho padrão. E a mochila. Nossa. Então nunca vai bater.
E é no máximo 5 quilos pra viajar na cabine. Tem mais
não, e é por causa disso que as pessoas ficam na tal fila, né? Na fila pra entrar no avião. Porque ela quer entulhar o bagageiro com toda aquela tralha dela. E se as pessoas estiverem na fila antes, ela vai chegar lá. Eu, por exemplo, que levo só uma mochila, às vezes eu não levo nada. Por exemplo, o PioPix. Sexta-feira eu não levei nada, não levei nem computador. Foi maravilhoso. Eu acho isso muito bom, poder viajar sem carregar tralha nenhuma. E só que o cara quer entulhar aquilo lá. Então pra ele. Ele tem que estar naquela fila. Eu nunca entro na fila. Eu fico sempre olhando pros caras e falando, porra, que gente idiota, né? O cara tá naquela fila ali. E depois, na hora de sair do avião, o cara fica em pé também no corredor, né? Pra poder sair do avião.
Duas coisas. Isso aí que o Josh comentou, que você encontra isso no mundo inteiro, sim. Não é um comportamento de brasileiro. Se você fala que isso é coisa de brasileiro, cara, isso é complexo do vira-lata. Para com isso.
É porque você não viajou.
Levantar na hora que
o avião... Levantar na hora que o avião vai que pousou, ou ficar esperando uma fila pra entrar no avião, sendo que é tudo...
Por que você faz isso? Conta pra gente.
Na entrada, não. Na entrada, só o último entrar, porque eu não tenho paciência. Mas na hora que o avião para...
Você quer sair dali imediatamente.
Nossa, eu tô desesperada. Eu levanto e, tipo, eu já saio correndo na frente de todo mundo com a minha bagagem. E o máximo que eu puder, assim, tipo, é meio que um jogo, sabe? Quanto mais pessoas vão passar, mais rápido eu tenho na frente. Porque as pessoas, elas param e elas ficam 5 horas pra tirar o negócio da mala. Eu não tenho paciência.
Sabe o que
não
eu faço?
Meu mundo acaba.
Eu fico sentado com o meu Kindle... Eu fico lendo meu livro. Quando eu olho pra lá e não tem mais ninguém no meu caminho, aí eu levanto, entendeu? Às vezes até o moço fala, vambora, senhor. A gente precisa liberar o avião. Eu tô lá lendo amarradão, porque, porra, a última coisa que eu vou fazer é ficar em cima no meio do corretor. Pois, cara.
Imagina, os caras ficam bravos, cara.
Eu tento sempre pôr uma coisa
tá no teu corredor. No corredor. E você, por acaso, quer levantar, né? Chegou na tua hora de levantar? Não, o cara não quer deixar você passar, porque ele tá em pé ali é meia hora. E você não. Então você vai ter que ficar sentado ali até o final.
Cara. No meu caso, a pressa de sair do avião é inversamente proporcional ao tempo de duração da viagem. Quanto mais tempo eu passar dentro de um avião, mais rápido eu quero sair daquilo.
Pois é.
Eu realmente sou desesperada, eu sou irritante. Eu levanto, pego o negócio e saio correndo. Eu quero chorar, eu quero empurrar as pessoas. Eu quero agredir, eu fico louca. Tipo, 5 minutos eu viro uma outra pessoa. Louca, eu saio correndo, eu olho, daí quando a pessoa levanta, meu Deus, não, ele vai ficar, tipo, fico, sai, e aí a pessoa, tipo, na hora que ela vira pra pegar, eu fico pensando, puta, será que eu passo naquele espaço, será que eu consigo empurrar ela?
Ô, Mabê, deixa eu dar uma dica pra você, você leva um tablet, você fica sentadinha jogando seu Kim Kardashian, e aí você passa o tempo ali jogando, cara, online, olha que beleza.
Kim Kardashian foi ótimo.
Kim Kardashian foi nessa pauta da semana passada.
Eu sei, eu jogo mesmo Kim Kardashian.
É lá.
Eu já, mais de uma vez, a aeromoça teve que me acordar também, que eu tô lá quietinho no canto, lendo alguma coisa, ouvindo podcast,
Ela, senhor, já chegamos. Eu falei, ah, obrigado.
Senhor, deixa ir embora, pelo amor de Deus, vai embora.
qualquer dia vai acontecer comigo o que aconteceu com o Marcelo Rubens Paiva, que esqueceram ele dentro do avião.
Puta merda, coitado, cara.
Eu lembro dessa.
Ele puto no Twitter.
Verdade.
Mas eu imagino, por exemplo, a comissária de bordo lá, chega no Nick, o Nick tá tipo lá no Candy Crush, ou chega no Cardoso, ele tá babando lá.
Não, babando não, porque eu nunca durmo em aviões. Eu não quero ser inceptado.
no Candy Crush eu não vou estar, porque eu me livrei desse vício em 2012.
Aí, velho, vamos lá, todo
faz
dia.
Tempo já.
Um dia depois do outro, cara.
Tem um jogo que eu gosto de dar no avião, que é de zumbi. Só que é tipo, eu esqueci o nome do. Acho que é Angry Zombie. Vocês já ouviram falar?
Não, já vi.
É muito animal. Você vai matando muita gente, assim. E aí, tipo, eu tava uma vez do lado de uma criança e eu tava, tipo, muito matando, frenética, assim. Aí a criança começou a olhar, assim, ela virou pra mãe, eu também quero jogar. Daí eu fiquei, tipo, faz assim, você mata esse. Daí a mãe dele ficou assim, ó. A gente ficou muito chocado.
Corruptora de menores.
Verdade. Mas pronto, você já descobriu o jogo que você tem que usar quando você tiver, antes, em vez de você sair atropelando todo mundo no avião, você fica jogando esse joguinho aí, resolvido.
Cara, eu acho que a história de dormir em avião, eu sempre pego aqueles horários de voo excelentes pra pagar mais barato, né? Tipo, 6 da manhã. E como eu já durmo pouco de noite, moro a uns 30 minutos do aeroporto, se o avião sai às 6, eu vou ter que estar lá às 5. 4 da manhã, nunca que eu vou ter dormido. Então, assim, ó, eu entrei no avião, quando eu consegui sentar no banco, eu já tô dormindo.
Então você já deve ter feito várias coisas que você não ia fazer porque você foi interceptado, cara. Certeza, mano.
É provável. Anal probe.
É, beleza. Ao engenheiro da Boeing, amigo, passa mais uns 2 anos viajando de avião aí, você vai ver que não faz
nada. Eu nem lembrava mais qual era o assunto inicial.
Então vamos pro próximo assunto. A terceira pauta do dia, Cardoso, mais uma sua, olha só. É, 5 posts do top 7 são suas, Cardoso. Essa é o Ali do Mal. Aquele robô muito doido lá que a Rússia apresentou naquele vídeo, maluquérrimo.
Ah, o robô é um robô idiota qualquer que eles vão.
O vídeo
vão
que é bom, né?
Mas o vídeo que é sensacional. O vídeo que é ótimo, porque eles fizeram um. Tipo, vamos nos vingar dos malditos imperialistas americanos. Vamos fazer um vídeo do nosso robô destruindo todos eles. Só que eles não têm sutileza, porque russo é um povo sem sutileza. Eles são muito Então eles passam meia hora mostrando o robô dançando balé, andando só em 2 patinhas, derrubando o Fred, essas coisas todas. E depois o robô vai numa missão pra resgatar pobres soldados russos numa cidade claramente americana. E pô, o robô é pior que o Robocop, é pior que o Exterminador. O robô sozinho é a Skynet inteira. Pô, os dois robôs destroem os quatro ou cinco tanques Abrams, destroem 2 Apaches. Eles matam o soldado americano em tudo quanto é janela. Tem visão infravermelha vendo através de parede. Lança um granada, sai voando. Soldado americano que parece o Buster do Meatbusters, que é muito engraçado o vídeo.
E esse movimento é super rápido, né? Como se fosse possível isso, cara.
E o troço é de controle remoto. O moleque que tá jogando deve ser um moleque de 13 anos daqueles viciados, só pode.
É ninja, né, cara? É impressionante. Ninja,
o robô tem percepção 360, ele sabe o que tá acontecendo em qualquer lugar, em qualquer canto. Eu acho que os russos só precisam. Se eles tivessem 4 daqueles, eles venciam a Guerra Fria.
Eu tô vendo eles explodindo os tanques aqui, é muito bom, eu quero jogar isso.
Pô, um jogo disso aqui ficaria interessante, cara, né? No mundo fictício, virtual, acho que seria bem legal.
Pô, mas cara, não dá porque os caras já começam com o cheat code, né?
É verdade.
monte de grila, cara.
Começou o jogo, boom, morreu.
É.
You lost. You lose.
E os mísseis deles são maravilhosos, porque justamente do lado onde a blindagem dos tanques é forte pra caramba. Porque os mísseis antitanques, eles são programados pra acertar na torre, que é onde a blindagem é mais fina. Até porque se for muito grossa, não dá pro cara abrir a porta e sair.
Tem razão.
Então, geralmente, todo vídeo de míssel antitanque que vocês veem, o bicho vai voando retinho em direção a eles, a ele, e quando chega na hora, ele levanta e acerta por cima. Acerta por cima.
Tem uma cena aqui que ele tá de frente com um robô dos Estados Unidos, e ele se movimenta muito rápido, ele dá vários tipo headshot na cabeça dos soldados americanos que estão nos prédios, como se ele pudesse ver, assim, super rápido, e ele vira, ele toma uns 3 tiros do robôzinho americano, e ele olha, o robô olha com aquela cara de, ah, sério que você vai fazer isso? Ele solta um míssel no robôzinho americano, sabe?
É muito absurdo. Cara. Ele lembrou mesmo, era o Metal Gear, cara. De todo mundo quer, mano.
Que absurdo, cara.
Tem razão.
Que absurdo, cara.
Ué, eu tava vendo um vídeo do SA-11, o sistema de mísseis que os rebeldes usaram pra derrubar o avião da Malásia. Cara, é muito engraçado o vídeo de demonstração lá dos russos, em computação gráfica estilo Nintendo, como sempre.
Claro.
A porcaria do míssil é sinistro. Ele começa derrubando 2 F-22 stealth. Não perdoa, cara.
Nossa, velho.
Mas nada supera os vídeos de dominação do capitalista porco da melhor Coreia, né?
Claro!
Aqueles vídeos são uma obra-prima, cara.
Falando em vídeo da Coreia, vocês viram aqueles vídeos da Coreia ganhando a Copa do Mundo?
Então, foi, caiu aquele
foi Hulk.
Então, eu acho que foi Hulk.
Não, foi. Não só foi Hulk. Foi o Cid não sabe o que fez isso, cara. Ele tava falando disso aí, acho que não. Foi no Pix também.
Tem a cara dele.
Olha o que esse maldito fez. Cara, ele criou, sei lá, 3-4 meses atrás, ele ficou postando vídeos da Coreia num canal fake, simplesmente pra embasar quando chegasse na Copa.
Claro,
Só que os vídeos podem ser fake. Mas um amigo meu que teve acesso a um outro que estava traduzindo parte do texto da agência de notícia norte-coreana que ia ser publicado por lá, disse muito bem que o texto que ia ser publicado lá sobre a Copa é exatamente quase aquilo que foi no vídeo.
Ah, eu não duvido.
Então, a Coreia do Norte ganhou a Copa, que disputou com o Brasil na final, e que no fim do jogo a torcida brasileira deu vivas ao grande líder.
Eu acho que o teu amigo te passou porque a Coreia do Norte passou os jogos.
Exato.
Eles exibiram os jogos?
Exibiram.
Pirata, mas exibiram.
A chance de torcer contra
então é pirata.
A chance de torcer contra a outra Coreia, né, cara?
Tem essa também, pode ser. Se for olhar por esse ponto, vale a pena então. É pra zoar a Coreia do Sul, acho que por favor.
Eu nem sei, cara, se a Coreia do Norte tem seleção de futebol, não sei como é que é, funciona.
Até que na Copa de 2010, o pessoal da organização, no jogo da Coreia do Norte, eles colocaram a bandeira da Coreia do Sul.
Puta!
É verdade.
Ah, mas você não
pode xingar a mãe, cara.
Eles ficaram putaço, velho. Eles ficaram putaço.
Isso é pior que xingar a mãe lá pro Kim Jong-il, né? Enfim, vamos pra nossa próxima pauta? Vamos.
Vamos lá,
então, Josh. Segunda pauta da noite é... O Google Chrome tá gastando a bateria do notebook, cara. Explica pra gente como,
porquê
e como evitar.
Quando eu vi essa chamada, eu pensei assim, isso aí vai ser uma notícia sensacionalista e o cara vai provar por A mais B que deu uma diferença de 0,2%. Mas aí eu fui lendo, assim, me aprofundando, e eu digo, não, mas a coisa é bem mais séria. Segundo a Microsoft, o Chrome consegue gastar até 25% a mais da bateria do que se você usar o Firefox. O que acontece? O Windows tem um relógio interno, né, que fica monitorando a atividade do computador para mandar um pulso para o processador para ele ficar ativo ou para ele descansar. Você não está usando o notebook, o processador está lá quieto na dele, mas um pulso é mandado a cada 15,6 segundos e alguma coisa, milissegundos e alguma coisa, né? Dizendo para o processador ficar esperto. Todo o sistema do Windows utiliza esse valor, 15.6 alguma coisa milissegundos.
Uhum.
Se qualquer software instalado no computador usar um valor diferente, ele ferra com o relógio. E o Chrome manda um pulso a cada 1 milissegundo. 1000 vezes por segundo o Chrome desperta o processador. Então, foi feito um teste, né, com um notebook primeiro em repouso, né, sem utilizar o Chrome, mas assim, ele estava consumindo em torno de 15 watts hora, imagina, não lembro bem a unidade. No momento que você abre o Chrome, esse consumo dispara e ele vai a 20 watts. Então o Chrome é um veneno para a bateria do notebook, para quem usa sem estar plugado na tomada, né? Sua bateria vai durar, se você usar muito Chrome, a sua bateria vai durar um terço a menos do que poderia.
Né? Isso para notebooks Windows, né?
Para notebooks Windows. Para um Mac e Linux é diferente a história. Eu até nem entrei nessa parte de Mac e Linux, porque no Brasil a maioria não usa, né? Então eu me ative à questão do Windows, que é o que afeta mais gente, né?
É, claro.
E acrescentando, que não tem nada a ver com isso, mas tem... eu tava ouvindo a Unicinos FM aqui do Rio Grande do Sul, e eles leram toda a matéria do Meio Beat sem nos dar crédito.
Tá zoando,
na hora,
cara,
das notícias. Sério. Cara, eu tava ouvindo, tem um programa que se chama Satélite. Ele começa 1 da tarde. O cara toca música e nos intervalos ele dá notícias de tecnologia. Aí ele começou a falar sobre esse problema do Chrome, e eu digo assim, mas eu olho pra ele, eu escrevi. Aí, na hora eu entrei no Meio Beat, ele leu toda a notícia. Toda
a história.
Cara, eu acompanhei o último parágrafo, ele lendo palavra por palavra.
E sem dar o crédito, é claro.
Sem dar o crédito.
Isso é muito comum, rádio adora fazer isso. Tem rádio que vive desse tipo de clipping. Eles pegavam jornais, revistas e liam as matérias.
Não, aqui eles inclusive falam, agora vamos ver as notícias no UOL, vamos ver no Terra. Agora no Meio Beat ele não deu crédito.
Eu vi um cara do jornal... Foi na CBN, uma vez eu tava indo pro trabalho quando eu morava em São Paulo ainda, e o cara tava falando que naquele dia a Lua ia estar mais próxima do... Não, era um meteoro que ia passar super próximo do planeta Terra e tal, 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 e o negócio tinha acontecido, sei lá, 3 anos atrás, sabe? 4 anos atrás. E o cara tava falando, era um hoax que tava...
Sabe? Mas lembra saiu, quando morreu... Né, um tempo atrás, quando morreu não sei quem, os caras deram a notícia que eles pegaram na deciclopédia.
Nossa.
Com todo tipo de absurdo que eles colocam lá. Cara, eu via. Não lembro onde eu li sobre isso, mas a fonte era segura. Os caras deram uma quantidade na enciclopédia.
Você viu isso, Mabê?
Acho que eu vi alguma coisa desse tipo mesmo.
Nossa, mano. Cara, ele falou. Nossa, que desgraça, velho.
Ah, é maravilhoso, vai.
Esse é adora, né?
Por esse aspecto, é.
É, mas ele se diverte.
Verdade, mas é, pô, sacanagem. Cara, se já não bastasse, voltando no negócio do Chrome, se já não bastasse o fato dele consumir
processador
pra caramba da máquina, porque ele come muito recurso.
Muito.
Agora força o consumo de energia. Pô, perfeito, né, Google? Perfeito.
É que cada aba do Chrome é um processo, né?
É. Eu não sei o que eles estão fazendo, mas eu não sei vocês também se vocês perceberam isso, mas eu percebi no meu Chrome as duas coisas. Primeiro, o uso agressivo de recurso da máquina, processador e memória, e sim, uso muito maior de bateria, cara. E aí, quando eu vi o post do Noronha, eu falei, ah, beleza, faz sentido, cara.
Já complicou, né?
Mas até porque não é nada desprezível, né? 25% é um bocado.
Claro que é. E não adianta só falar assim, tá, tudo bem, vai consumir um terço mais de bateria pra quem, né, um quarto mais de bateria, mano. Mas, pô, imagina isso também pra quem usa no notebook na tomada.
É.
Deixa ele ligado direto. Quanto que isso representa no fim do mês?
De custo de bateria, de energia, né, de eletricidade.
Exatamente. É. Então, mano, o Google falou que vai consertar essa bagaça?
Eles já avisaram que vão consertar, que tá na lista de prioridades deles. Isso significa que entre 1 mês e 5 anos tá resolvido.
É. Puseram na list, né? Tá, beleza.
Porque assim, ó, é o navegador mais baixado.
Sim.
Se você entrar na qualquer site do Google, que o Brasil inteiro entra, um outro navegador, vai ter ali a opção, né,
oferecendo para
baixar o Chrome. E você pode notar, você pega o computador do seu amigo mais analfabeto digital, ele tem o Chrome instalado e tá usando.
É, ainda... O uso do Internet Explorer ainda é bem grande, mas...
No meio corporativo.
Sim, mas essas coisas estão mudando aos poucos.
Na vida prática, eu noto cada vez mais o povo usando Chrome.
É, assim, cara, o Google, ele tem... ele provém serviços de forma muito legal. Eu gosto muito do serviço que o Google provém. Mas isso do Chrome, realmente, eles pisaram na bola. Eu não sei se mudou alguma liderança de engenharia lá dentro. Normalmente, eles eles trabalham com... Na parte de desenvolvimento do Google, eles trabalham com padrões de usabilidade, de baixo consumo, esse tipo de coisa. Eu não sei o que eles fizeram, se eles tentaram inserir alguma ferramenta oculta de monitoramento. Eu não sei o que eles fizeram, que, cara, tá uma desgraça, tá ruim.
Foi uma safadeza oculta.
Safadeza oculta. Nossa, desenterrou, velho. Nossa, velho. Olha a referência, cara.
Eu tava esperando a hora de usar essa referência.
Uma safadeza oculta.
Safadeza oculta é complicada.
Mas aí, a gente tem que pegar esse problema do Chrome e xingar muito no Twitter.
Ah. Uhum, verdade.
Google, mas o negócio... Vamos resolver.
Mas vamos resolver. O negócio tudo que eu ia falar do Internet Explorer é que, tipo assim, ele perdeu realmente muito mercado no geral, mas ele ainda é líder em desktop, entendeu? Em desktop, por questões práticas e porque muita gente ainda prefere, quando compra desktop, não é o perfil do usuário mais avançado hoje em dia, tem gente que ainda não tem cultura de instalar outro navegador. E aí,
mercado corporativo Explorer... também, cara.
Sim.
O mercado corporativo tem muita empresa, aqui nos Estados Unidos, não sei no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos é mandatório você desenvolver tudo para Internet Explorer, porque é a única coisa homologada dentro da empresa. Então,
no Brasil também. No Brasil tem, né? Muito ainda. Até porque, tipo assim, porque é o único diretamente da Microsoft, é o único que eles homologam e difícil, ainda mais em departamento de funcionalismo público. Se não der problema para os funcionários para acessar os seus sites de banco e controlar suas contas, é o Internet Explorer e não homologam outro.
É, tem isso influencia bastante. Mas uma vez que o mercado tá mudando, ele vem numa crescente aí do Google Chrome, o Google tem que se mexer e corrigir isso aí, cara. Tem
exatamente.
Jeito. Sim.
Muita gente usando, né, pra ficar fazer essa palhaçada.
Com certeza. Já era tudo na hora deles conspirarem.
Então, eu fico pensando se é justamente o fato de muita gente usar que impeça o Google de se mexer mais rápido nesse sentido. Porque se ele perceber que começar a cair, que essa crescente, né, essa linha, ela começar a cair, aí, opa, estamos perdendo espaço para outro navegador, Firefox, Internet Explorer, que seja. E aí talvez eles se mexam um pouco mais rápido. Não sei. Talvez não sei se um boicote funcionaria aí. Hã? No Opera?
No Opera.
Achei que a gente tava conversando. Olha, pelo amor. Para, mano, para. Vamos manter dentro de um nível aqui de...
O Opera é... Peraí, você tá usando agora o Opera. A gente tá falando de Internet Explorer, aqui não pode falar do Opera.
Mas
o Opera é bom. O Opera é um navegador bom. O problema é que ninguém usa. O problema é que a maioria das pessoas não usam.
Ah,
eu tô usando o Opera, gente.
Vamos ser justo. O Chrome, ele é um fork do Opera, cara, de certa forma.
Sim, sim, sim.
Então...
Mas há pouco tempo, se eu não me engano, o Opera aderiu ao Chrome.
O Chrome não é WebKit?
Isso, sim. WebKit.
Exato.
O Opera não era.
O mesmo time.
O Opera aderiu depois.
Ou foi do Safari? Tô confundindo.
Não, o Safari saiu dessa...
Do Chrome?
Como é que fala?
Do WebKit?
Do WebKit, exato.
Não, ele ficou sozinho.
Mas o Opera aderiu.
Se eu não me engano, o Safari agora ficou sozinho no WebKit depois que o Opera e o Chrome foram para outras paragens.
Ah, é isso mesmo, é isso.
Mas
mesmo.
Assim, ó, esse Blink, cenário... Né,
brincadeira também.
Esse cenário tá mudando muito rapidamente. Hoje eu tava lendo, até vou escrever sobre isso amanhã, não tive tempo de começar hoje. Na China, aqui, os acessos à internet via smartphone já superaram desktop e notebook.
Uhum. É aqui,
mundial, né?
Ah, tá, achei aqui, ó. No caso, o Google lançou um fork do WebKit que chamava Blink.
É isso aí.
E o Opera foi na carona do Google. Google e adotou o Blink também.
É isso aí.
Nessa, o Safari ficou sozinho com o WebKit.
É isso aí. E eu falei, não, vou manter as coisas que eu tava zoando. É tudo questão de referencial, né? A gente tá aqui elogiando o uso do Internet Explorer, porra, por que não o Opera? Por que não? Sabe, tipo, com certeza.
Uhum. Quem programou pra IE6 sabe o ódio que o IE causa.
Esses dias eu postei alguma coisa no Meio Beat a respeito disso, e eu vi uma galera reclamando, não, bom, pô, é a mesma coisa. Eu vi a seguinte frase, cara, puta que pariu, me subiu o sangue. Eu falei, deixa eu respirar aqui. O cara falou assim, se o programador é bom, tanto faz o navegador. Olha, que filha da puta. Falei, não é assim que funciona, boa piada. Cara. Você tem, é praticamente uma segunda programação que você tem que fazer pro Internet Explorer, cara. Não é
assim. Não, assim, ó, quem começou a programar com o IE10, até pode falar isso.
Mamão com açúcar, sim, cara.
Agora vai programar pra um site funcionar no IE6.
O 7 minimamente. Mesmo. O 7, nem
o 7. O 7, cara, tem aspectos que o 7 é pior que o 6, tem aspectos que o 8 é pior que os dois juntos, e é sempre uma miscelânea.
É por isso que eu não sei se eu gosto do Chrome ou do Firefox ou do, sei lá, do Opera por causa disso. É, você faz uma vez e o negócio vai funcionar, entendeu? Independente da versão do navegador, sai outra versão, vai continuar funcionando. O Internet Explorer não é desse jeito, cara. Nem com o último, a última versão agora. Apesar que a última versão do Internet Explorer tá muito boa, hein? Tá bem legal. Mas, sei lá, eu ainda não adotaria como navegador padrão pra mim.
Pois é, né? É complicado. É. Gente, vamos passar pra próxima pauta, senão a gente não vai conseguir terminar esse programa hoje. Beleza,
vamos lá. Vamos lá.
Top 1 da semana, Josh, mais uma sua. O garoto Clay Hates, que criou um Google Glass caseiro. Do cacete.
Que segundo os comentaristas da semana, gambiarra, segundo os comentaristas do Meio Beat, vai ser virgem até os 30 anos.
Que horror, que bancada, velho. Coitado do moleque, mano.
Vai nessa. Não, assim, ó, o moleque começou cedo. Uh-huh. Com 8 anos ele ganhou um kit, uns livros de eletrônica, de como as coisas funcionam e tal, do avô dele. E ele pegou o rosto e começou a fuçar. Uhum. Ele foi comprando aqueles kits do Arduino, né, pra você montar circuito, força, etc.
Força o Arduino, cara, sou completamente...
Exatamente, Arduino é muito bom.
Arduino é foda. E ainda mais agora... Que
custo e você faz miséria com eles, né?
E ainda mais agora que teve um upgrade legal.
Teve. Não, acho que tá confundindo com o upgrade do...
Não, Raspberry Pi, verdade.
Isso, o Arduino, ele trabalha com módulos, né? Ele tem uma série de módulos. E tem vários sites especializados em trazer projetos, etc. Um deles é o Make, que até foi fonte dessa matéria. E o garoto, que agora está com 13 anos, encontrou uma ideia de projeto para fazer um Google Glass caseiro, utilizando uma impressora 3D para fazer um molde, a armação, um LCD do Arduino, mais um circuito esse, um circuito aquele, 10% de magia negra, um gato preto, etc. e tal. E ele montou um Google Glass caseiro, né? Inclusive, ele de vez em quando diz que circula pela casa utilizando aquela tractana digna de um Borg do Star Trek do tempo da TV, né? Que era mais roots. E ele fica dando a previsão do tempo pros pais, que eu imagino que é uma alegria ser pai desse menino.
Que maneiro, cara. Ah,
eu achei bacana. Porra. É um guri que tem futuro. É. Ele pode morrer virgem, mas ele tem futuro.
Não vai morrer virgem, cara.
Não vai morrer virgem, não, cara. Você
não vai. É maluco. Talvez nos anos 80 ele fosse morrer virgem, mas...
Nem isso, porque se com 13 anos ele inventou um negócio desse, com uns 20 ele tá montando a primeira empresa dele, cara.
Peraí, calma lá.
Calma lá.
Tipo, a gente fica quieto, vai. A gente corre o risco de cair no assunto, tipo, se o cara tem dinheiro, então ele come mulher, mas beleza, deixa pra lá. Vai.
Não, eu não tô falando disso, eu tô falando tipo assim, a gente entra no estigma do Tony Stark, né,
mas... Ama B, já se coçando ali.
A gente entra no negócio do Tony Stark, mas deixa pra lá. Mas tipo assim, eu acho que esse garoto aqui, pelo que ele já conseguiu fazer com tão pouca idade, esse garoto tem um potencial de ir muito longe.
Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que isso aconteceu com ele porque ele tem um diferencial intelectual, ou isso aconteceu com ele porque ele teve quem incentivou ele a mexer com eletrônica e essas coisas?
Eu acho que as duas coisas. Mas principalmente tem alguém que incentive, cara. Alguém que percebeu que ele tinha essa facilidade e deu todo o apoio, né, cara? Porque, na real, as crianças precisam disso.
E o garoto tá nessa vida desde os 8 anos. É sinal que os pais fornecem dinheiro pra ele gastar com isso, né? Nem que seja da mesada que ele guarda, estimula a guardar, mas tem...
O que você falou, Mabê?
Fala, Mabê.
Não, eu falei só... Não, nem lembro o que eu falei. Mas a minha opinião é que eu acho que é os dois. Tipo, você pode incentivar, mas tem umas pessoas que... Elas têm uma facilidade absurda, ou são gênios mesmo.
Opa,
trabalho. Mas tem um moleque burro que não adianta você encher de.
Mas também é uma pessoa que ela vai tocar de um jeito absurdo que ninguém nunca tocou, entendeu?
Existe diferença. Não, e assim como cada um tem tendência pra uma coisa. Tem gente que tem mais tendência a usar a camiseta do Che Guevara, ir pro DCE, fazer pesquisas humanas. E tem o pessoal que vai pra área técnica, mais nerd, etc. É uma questão de tendência, né?
É, mas eu não sei. Eu posso tá enganado aqui na minha ideia, mas eu gostaria de ver, por exemplo, nas escolas públicas, no ensino básico, junto com matemática, esse tipo de coisa, um ensino de programação ou eletrônico, ou os dois, por exemplo, com Arduino, pra criança já crescer com contato com lógica, com, sabe, um algoritmo. Sim. Acho tão importante isso, cara. Não só pra ele crescer, ter um emprego na área, mas eu acho que desenvolve tanto o raciocínio da criança, eu sinto falta disso, cara.
Ah, de muita coisa, né? De dança, por exemplo. Tipo, todas as áreas. Arte. Uhum. Tudo que
Uma matéria que saiu um tempo atrás. Eu li o site de um cara que visitou e até deu um certo auxílio no que ele pôde no Vietnã. Eles ensinando programação na escola.
Sério? Mas,
cara, pensa naquele computador com monitor CRT, 14 polegadas, baleado.
Você tá falando de quando eu tinha tipo uns 12 anos de idade, velho.
Exatamente, isso é a realidade deles hoje. E eles têm uma gurizada aprendendo programação, lógica de programação e desenvolvendo programas. Se pesquisar no Google não deve ser tão fácil, mas tem um blog onde o cara relata assim a visita que ele fez a várias escolas do Vietnã e a revolução que os caras estão fazendo assim com dinheiro espremido, sabe? Sem ter de onde tirar. E você tem uma série de programadores vietnamitas que são ninja.
Exato, exato.
Mas eles começam lá na escola, com 7, 8, 9 anos.
Eu acho que assim, eu acho que desde que você incentive, as crianças que têm o potencial vão se destacar. Como o Cardoso falou, claro, se a criança for meio lerdinha, não vai rolar, vai fazer outra coisa, entendeu? Mas se ela tiver o potencial pra coisa, tá ali em contato com aquela tecnologia, vai despertar. Eu acho que a gente precisa no Brasil de alguma coisa assim, entendeu? A gente
exatamente, você tem que favorecer e expor a criança aquilo.
Quem gostar, gostou.
Há diversas coisas, não só tecnologia, mas outras áreas. Bom, eu acho que a gente tá meio que sendo meio que utópico aqui, cara. Se a gente olhar pro...
Com certeza, totalmente. Totalmente utópico. Hoje em dia você...
Assim, daqui a muito tempo, talvez. Eu espero muito, cara. Mas hoje...
Hoje as crianças ricas, em todos, não só no Brasil, já têm esses acessos.
É verdade.
Eles têm acesso à tecnologia na sua forma pronta. Mas eles não têm uma aula na escola que chega.
Tem algumas escolas que têm, assim.
Eu imagino que tenha.
Tipo, trazer dinâmicas e trazer coisas diferentes, assim.
Eu imagino que escola particular... eu acho que... Imagino que escola particular isso deve existir mesmo no Brasil. Mas eu queria ver isso em escala.
Cara, é muito raro, principalmente na particular. Eu fui professor muitos anos, cara. A escola particular no Brasil, hoje em dia funciona assim: a tua aprovação é diretamente proporcional à mensalidade paga em dia.
Sério?
O pai manda no professor. Quer botar dinheiro fora? Bota teu filho numa escola particular. 98,999% delas.
Da onde vê esses números, cara? Carece de força.
Cara, onde veio? De trabalhar em escola particular, ter colega que trabalhou, de chegar à direção e dizer assim: se o aluno reprovar, o pai tira ele da escola e a gente diminui o quadro.
Eu já ouvi isso.
Cara, que merda. Isso é regra.
Que merda, né?
Aqui no Rio Grande do Sul, tem duas escolas de ensino técnico que levam a educação a sério. Duas. No estado inteiro.
Você vê. E outra, hoje em dia, a meritocracia é feio.
Aqui é reto. Vai olhar os bastidores, vai ser professor da escola e ver os bastidores.
Eu acho que é isso.
Eu sei que na escola dos meus filhos, por exemplo, na escola dos meus filhos tem um monte de gente que paga em dia e as crianças foram reprovadas. Então,
acho que deu sorte, Nick. Porque aqui é regra.
Eu acho assim,
a escola do seu filho é tipo escola alemã, escola alguma coisa assim?
Estrangeira. Não é uma escola normal.
Imagina que tem exceção, com certeza, cara.
Tem, sempre tem.
Esse é o problema, a gente tá falando o que tinha que ser regra, exceção. Se você tá pagando, tinha que ser muito bom. A gente tá falando, tem exceção.
Eu não sei como é que funciona isso, cara, mas eu, como se eu um dia eu tiver filho e eu perceber que a escola do meu filho tá agindo assim, eu tiro ele de lá, cara. Eu não vou colocar minha criança, meu filho numa escola que a base do ensino dela é pautada enquanto eu pago na mensalidade, nem fudendo, cara.
O problema é que a gente é exceção. A maioria dos pais paga pra não se incomodar.
Sim. A puta que pariu, né? Que porra de pai
é esse? Eles largam o filho na escola pra escola educar e criar o filho por ele. Uhum. É isso?
Pois é, não quer ter trabalho nenhum.
Nossa, que bosta. Sim,
não tem trabalho. E outra, hoje em dia a meritocracia é feio. Você não pode mais estimular um aluno que se destaca porque ele sair à frente dos seus amiguinhos é feio. E esse bando de pedagogo educado à base de Paulo Freire e pedagogia do oprimido desaprova isso. Hoje em dia você não pode se destacar, você tem que ser tudo nivelado por baixo.
Eu não sei, eu não tenho conhecimento nenhum nessa área, então não tenho opinião formada a respeito.
Cara, eu te digo uma coisa, eu vi coisas. Eu vi muita coisa e gostei de muito pouco.
I see dead people, né?
Eu vi muita coisa e gostei de muito pouco.
Que bosta.
Complicado.
Bom, beleza. Complicada. Mas de qualquer forma, se você puder colocar seu filho em contato com tecnologia ou outras áreas para que ele se desenvolva com o maior número de inteligências possível, manda ver.
Quer ver uma coisa? É aí que entra o estímulo que eu acho que deve começar em casa. A minha filha tem 9 anos, vai fazer 10. Ela abre a linha de comando do Windows.
Uhum.
E fuça. E esses dias ela me ligou pra contar como é que ela resolveu o problema do Wi-Fi que não tava conectando no smartphone dela.
Ó, oh, que legal.
Eu abri a linha de comando, descobri o IP e entrei no roteador. E eu, tá, como é que eu achou a senha do roteador? Pra que que existe o Google?
Oh!
Cara, e a guria tem 9 anos?
Maneiro.
Como é essa? Aí sim, quando você estimula é outra coisa.
É outra coisa.
Muito bom.
Uhum. Bom.
Maravilha.
Vamos então, vamos deixar de lado o nosso top 7, vamos para a roleta russa da semana, que como não poderia deixar de ser, é a Microsoft e a Nokia, né? Microsoft anunciou que vai mandar uma pá de gente embora, né? 12.500 pessoas só da Nokia e 18 mil no total, não é isso? 18 mil funcionários.
O texto da demissão total foi do Josh. As minúcias envolvendo... Os dois envolvendo as minúcias da Nokia foram os meus.
Quer falar um pouquinho sobre isso, Jorge?
Eu escrevi quando surgiu a notícia de que a, de que a Microsoft iria realizar a maior demissão em massa desde aqueles 5.800 lá no início da crise financeira em 2009. Até aí eram mais de 5.800, né?
Sim,
até
aí ninguém aí o Ronaldo sabia escreveu, qual era o número.
Aí o Ronaldo escreveu o resultado, né? Que foram vezes. Não, duas vezes, né?
Foram 18 mil funcionários ao
três vezes a demissão de 2009.
O que representa atualmente 14% da força motriz da Microsoft como um todo.
Tá somando. Pariu.
Inicial seriam 5%, né?
Não tem um papo de que a Nokia, desde que o Stephen Lopes entrou na Nokia, ele já mandou com essa turma aqui 50 mil pessoas embora?
Foi.
50
desde
mil
quando ele, pessoas, né? Foi. Desde quando ele assumiu a Nokia, ele praticamente destruiu a empresa. Que ele mandou uma galera embora, desmantelou o Symbian, cancelou o Migo e teria sido, por assim dizer, o cavalo de Troia que facilitou a compra pela Microsoft.
E fez das maiores, né, loucuras que foi, né, adotar o Windows Phone. Todo mundo tava esperando que eles fossem pro Android, né?
E mesmo a divisão do Android hoje da Nokia é totalmente deslocada também, né, cara?
Então...
Pois é, não tem mais agora, babau.
Então, foi... Não, na verdade não se resume só o Android. Foi pior do que isso. Porque hoje eu publiquei um outro texto falando sobre isso. A Nokia, como a gente conhece, deixou de existir. Porque nessa remodelação que a Microsoft está fazendo, dos 18 mil funcionários que vão para a rua, 12.500 são da Nokia. Do total de 30 mil que ela tinha, que foram absorvidos pela Microsoft. Ou seja, quase 50% da Nokia vai embora nos próximos meses. Para completar, a linha X dos smartphones baratos que rodavam aquele fork do Android, dançaram. E hoje saiu uma nova matéria que, de acordo com um documento interno, não só a linha X, como os aparelhos da linha Series 40, tanto a série 40 quanto os aparelhos da linha Asha também estão junto com a linha X automaticamente no modo de manutenção. Ou seja, não receberão mais nenhum update, não terão mais nenhum modelo novo lançado e daqui a 18 meses, ou seja, lá no, na virada de 2015 para 2016, serão definitivamente encerrados. Microsoft vai trabalhar única e exclusivamente com o Windows Phone.
Cara, eu vou te falar uma coisa. Essa carta aqui do Stephen foi uma das coisas mais tristes, cara, e deprimentes.
Você vê como é que ele começou a carta?
Cara, é estratégia do Microsoft.
Não, não, ele abre a carta com Hello There.
Nossa, velho.
Olá, there. Hoje você vai se fuder.
É. Exatamente.
O passaralho vem aí.
E pode levar 6 meses.
É. Cara,
ou seja, você vai ficar com o cu na mão 6 meses.
Ah, mas de outra forma também a pessoa tem 6 meses pra procurar outro emprego também, né, cara? Então, sei
não,
lá.
Não, tudo bem, a Microsoft vai dar apoio pros funcionários e
mas
tudo
agora
mais.
Eu vou dizer uma coisa.
Você não abre uma carta de
Hello There
em massa com Hello There, mano. É. Toma banho, do
Lord. Não, e tem outra coisa. Normal. A gente não tá falando num vendedor de sapato da loja da esquina. É. A gente tá falando de um cara que é acostumado com um nível de vida, com um salário, com uma posição que não é comum no dia a dia, assim, tipo, eu fui demitido, beleza. Vou ali, eu vou entrar na Cata Online e vou procurar um emprego.
Tipo isso. Cara, já tem um consenso no mercado corporativo que o Elope é menos do que humano, cara. Então, depois dessa, tá aí a comprovação. Ele não tem coração nenhum, velho. Ele é completamente...
Mas quem mandou a carta foi o Nadella, né?
Os dois mandaram.
Os dois assinaram juntos?
Não, é assinada pelo Elope.
A do Nadella.
A do Nadella é mais contida. A do Elope realmente deu o
pau
na mesa.
É. Ele fala assim, é particularmente importante reconhecer que o papel dos telefones da Microsoft é diferente do que era na Nokia. Uhum. O negócio de hardware de telefones para a Nokia era um fim por si mesmo. E na Microsoft todos os aparelhos têm o objetivo de... Aí, pô, vem uma babação de ovo, cara. Mostrar, tipo, o melhor do trabalho digital da Microsoft, das experiências de vida digital da Microsoft, o quanto acrescenta o valor para a estratégia geral. É um papo brabo do cacete, entendeu? É.
Como se o cara
que tem vergonha de escrever uma carta dessa.
Se preocupar com o papel.
É.
Porra, boa, o cara, ele entrou lá com cavalo de Troia, entendeu? A Nokia, como a gente conhecia, não existe mais.
Não,
eu acho isso
triste. E a marca já subiu no telhado, porque, tipo assim, não vai ter mais nenhum Nokia X, não vai ter mais nenhum novo Asha, não vai ter mais nenhum aparelho com... Quer dizer, Symbian não
conta. Vai ter
Não, tudo bem, vai ter o Windows Phone, vai ter a marca Lumia. Só que já tem um plano da Microsoft da Microsoft absorver a marca Lumia, retirar o nome Nokia e deixar só a Microsoft.
Microsoft Lumia.
Não, mas isso mesmo que eu tô falando. Como não vai ter mais nenhum X, nenhum Asha?
É a Microsoft matando a Nokia até o nome. É.
Sim, não vai ter mais os feature phones, os celulares Pad Boy, que a Nokia sempre foi reconhecida, principalmente em mercados emergentes como a África e a Ásia, principalmente na Índia, não vai ter mais? Qual é o motivo de manter o nome Nokia?
Mercado, cara.
Não vai manter,
babau.
É, mas ó, eu te fazer uma pergunta pro Cardoso. O Cardoso, ele, até onde eu entendo, ele usa Microsoft com o Windows Phone com o Nokia, não usa, Cardoso?
Sim.
Como é que você tá vendo essa situação toda? É, você já sentiu alguma diferença com a atualização? Como é que tá sendo isso aí pra você?
Cara, eu nunca vi, quem passou com o seu, tanto tempo com o Symbian, eu nunca vi tanta atualização saindo, não só de sistema operacional, mas das aplicações. Uhum. E tá saindo muita atualização. As aplicações continuam muito boas, as aplicações nativas. Eu tô vendo um cuidado que a Microsoft não tinha com o Windows Mobile.
Muito bom.
A gente passava anos e anos sem aparecer um upgrade, não tinha um upgrade, uma atualização, nada. Ou você comprava o seu PDA com o Windows Mobile e ia morrer com ele naquela versão. Dell, eu fiquei anos com o Dell, eu tive acho que duas atualizações e uma foi não oficial.
É,
era aquela coisa de depender dos fabricantes e cada caso era um caso.
prazo e não sei o quê. E no Windows Phone, não. No Windows Phone, eles estão empurrando atualização pra tudo quanto é lado e estão saindo coisas boas a cada atualização.
Animal. Bom, era isso que eu queria saber, porque eu queria saber se a Microsoft e essa divisão da Nokia tava tendo o cuidado que os usuários atuais, eles merecem, pelo jeito, eles estão fazendo a coisa certinha. Bacana, legal.
Cara. Mas, cara, eles precisam de essa peça, cabeça de molde no mercado móvel.
Exato. Uhum.
Mas, cara, essa assimilação da Nokia pela Microsoft, que nem o Ronaldo falou dos dumb phones, o celular pé de boi da Nokia, é a legítima situação em que a Nokia perdeu o bonde da história.
Sim.
A Nokia era sinônimo de dumb phone, de celular baratinho.
Funciona eternamente pra vida
que
toda.
Que funciona, né? Eternamente, tá. Que não quebra nem com holocausto nuclear, nem apocalipse zumbi.
Era isso mesmo.
Mas que é um celular... Com exceção do Japão, que deve ser o único país de primeiro mundo que ainda usa muito dumb phone por uma questão de preferência, a Nokia foi perdendo mercado e não se atualizou até chegar a Microsoft e engolir. O resultado era esperado, né?
Eu acho que o problema foi ela demorar pra agir, porque, por exemplo, os modelos mais atuais da Nokia, inclusive os que tem o Windows Mobile, eles são muito bons, cara, muito bons. Inclusive, o hardware dele é muito bom, não é,
claro? O hardware da Nokia é foda,
Lembra do 808 Peer Review, aquele Symbian ignorante com câmera de 41 polegadas?
É
um aparelho bom pra caramba, cara.
Os Lumias, eles são muito bons. Eu acho que o problema da Nokia foi ela perdeu o time do barco, perdeu o barco, entendeu, do mercado.
Exatamente.
A Nokia,
Nokia, quando entrou, é quando ela percebeu que já tinha perdido o bonde e começou a lançar os primeiros Lumias, ainda forçando um Symbian, um Symbian esquisito, quando eles viram que eles tinham alguma chance de produzir um aparelho bom, eles não tinham mais caixa pra se segurar. Eles levariam alguns anos pra recuperar o mercado de smartphones e eles não iam conseguir se manter esse tempo todo.
Com certeza.
É uma pena, mas a Nokia insistia. Ela estava insistindo no Symbian quando ela já tinha hardware que poderia trabalhar com o Android da vida, mas como eles não queriam, eles tinham aquela síndrome do não inventado aqui, então pagaram com a vida.
Com certeza. É triste, né, cara?
É aquela história da quebra de paradigmas, né?
O curioso é que, exatamente.
Há 10 anos atrás, quem ia pensar em Nokia ou Sony mal das pernas?
Ninguém. Ah, verdade, eu vou falar em games, gente. Desculpa eu lembrar, mas a Nokia tá me lembrando. A real que assim foi comprada lá da Nintendo e tal, não sei o que, aquela confusão toda.
Ah, é?
Bom. Eu pense bem, os jogos da Rare atuais não estão fazendo tanto sucesso. E assim, todo mundo pede, cadê as franquias antigas? Cadê, sei lá, cadê Banjo? Cadê o Kazooie? Cadê não sei o que lá das quantas? Cadê Jet Force Gemini? Que eu tô doido pro Jet Force Gemini. E aí é que tá, a Microsoft quando comprou a Rare, parece que ela quis que a Rare fizesse jogos mais nintendísticos. Só que o problema é que, assim, a Rare foi pra Microsoft, aceitou ser comprada pela Microsoft, pra fazer jogos mais ambiciosos, mais... Sei lá.
A Rare, ela teve absorção de tecnologia, né, cara? E franquias, algumas que foram seguidas em frente e outras não. É basicamente o mesmo caso.
E aí eu penso, o jogo da cobrinha vai morrer com a Nokia?
Não vai. Já é história, já, cara.
Eu lamento muito, principalmente por causa de mercados especializados. Não mercados especializados, tipo, no caso da África, que se criou um mercado totalmente particular em torno desses dumb phones com operações de SMS, vai morrer, simplesmente vai morrer, porque um aparelho Windows Phone, por mais barato que seja, é bem mais caro do que um Nokia 105 R$45, um aparelhinho desse, entendeu? Só que esse movimento da Microsoft pode acabar saindo pela culatra. Porque, tipo assim, a intenção é absorver o mercado de aparelhos baratos que o Asha e os dumb phones atendem com Windows Phone.
E não só vai acontecer.
Os Windows Phones mais baratos
do Android em celular a 50 pila.
E vai proporcionar o crescimento do Android. Porque os mais baratos Androids ainda são muito mais. Dão uma escala de preço bem abaixo dos Windows Phones mais baratos. tipo, em vez do povo migrar, tipo, sei lá, pro Lumia 520 ou pro Lumia 630, eles vão pegar um Galaxy Y.
Um Ace. Faz sentido também, é, ou isso que eu ia falar também.
É. Entendeu? Pode acabar saindo bem esse movimento da Microsoft. Pode, é uma, tá, tudo bem, a gente entende, é o preço, é o progresso, tudo mais, a Nokia vai pagar o pato por ter se recusado a evoluir quando precisava, mas pode ser também a possibilidade de que a Microsoft não se dê tão bem com esse movimento, mas...
É. Eu acho triste pelo fim da Nokia, de qualquer forma, eu sempre fui muito fã da Nokia. Durante anos e anos eu esperei um aparelho foda como a Nokia sabia fazer, como o Android, que é um sistema que eu mais uso, não vi até agora, e ver a empresa desse porte afundando desse jeito é triste, caralho.
Triste, né? Porque teve essa chance da gente ter um Android com Nokia, mas mesmo, um Nokia com Android, mas mesmo assim ia ser uma parada meio capada, meio esquisita.
É, ia ser esquisito, cara.
Pois é, a gente queria mesmo era um top de linha com o Android, que é uma coisa tão difícil.
Seria perfeito, cara.
O mais engraçado é que na época que o Elope adotou o Windows Phone, né, a justificativa oficial é que ele não queria que virasse commodity a Nokia no meio do Android. A Nokia ia se destacar por si só pelo hardware dela. E pelos skins que eles iam fazer e whatever. E não ia ter esse problema. Foi uma opção errada mesmo, não tem jeito. Na verdade, justificando o que todo mundo sempre falou, que ele entrou lá justamente pra, né, desvalorizar a Nokia, né, quebrar ali pedacinhos e vender mais barato. É triste, né, mas eu que, pô, sempre achei o Elope, sempre não, mas achava o Elope um cara, né, legal, esclarecido, infelizmente vejo que, né, o cara só fez cagada, cara, e completando-se com o suprassumo da cagada que foi essa carta, na boa, mandada pros funcionários. Se eu fosse funcionário, ia ficar muito puto, cara.
É, eu também.
Na verdade, é aquilo que a gente fala, não é que o Elope fez cagada. Tudo que ele fez foi em prol da Microsoft. Ele foi o perfeito cavalo de Troia.
Foi. Ele era um infiltrado, né?
Sim, ele era o infiltrado pra destruir a Nokia e facilitar a absorção dela pela Microsoft. E ele
fez. Mas na época perguntaram pra ele e ele falou, não, de jeito nenhum, né, cara? Eu tô aqui porque é da Nokia, não sou mais da Microsoft, dane-se a Microsoft, eu tô escolhendo o Windows Phone por uma questão de mercado, não sei o quê.
Claro, gente.
É, aquela velha papinho, né?
Mas bom, aí, vamos cortar, Então, o Yeonei aqui, qual a pergunta?
Basicamente é o seguinte, a Microsoft está certa em mandar esse povo todo embora, ou eles deveriam mandar o Elope embora?
Olha...
Porque não podemos mais falar em Nokia, então vamos falar Microsoft. Microsoft está certa em mandar essa turma toda embora?
Olha, do ponto de vista da Microsoft, pensando... no Windows Phone, etc e tal, eles não têm por que ficar com 30 mil funcionários da Nokia, que vai fabricar o quê? Né? Então, EA, por esse aspecto.
Tá, justo.
Olha, tem que levar em conta também que a Microsoft andou sangrando descontroladamente nos últimos tempos, gastou muito dinheiro investindo no Surface, que não se mostrou, quer dizer, não atendeu as expectativas do conselho diretor, gastou dinheiro investindo no Xbox One, que tá tomando surra do PlayStation 4, tá vendendo bem, tá, mas...
As cagadas da Microsoft não tanto quanto deveria. São muito além da Nokia, né? Pois é.
Não, é geral, entendeu? A Microsoft não tá dando, ultimamente não tá dando uma dentro, com exceção do mercado de Windows Phone, que tá crescendo, ainda é pequeno, mas tá crescendo. Então, se a gente for avaliar pelo sentido de empresa, é como o Noronha falou, se eles não vão fabricar mais o Nokia X, não vão fabricar mais Asha, não vão fabricar mais Dumbphone, vão matar o suporte daqui a 18 meses, pra que eles vão manter esse povo? Eles também estão movendo todo o esforço de desenvolvimento das plataformas série 40 e X e Asha, tudo pro Windows Phone. Então, pra quê? Então, do ponto de vista administrativo, é aí, cara, porque é triste, é complicado, mas o mercado funciona assim, entendeu?
Não, e o Ronaldo levantou uma questão bem séria, que a Microsoft tem tomado várias lambadas com a queda do mercado de PC, o avanço do Android, né?
Sim.
A Microsoft cada vez mais conta com a linha empresarial e não é mais aquela que dominava o mercado de PCs na casa de todo mundo.
Né?
Eu meio que subscrevo o que vocês falaram aí, do ponto de vista mercadológico, pensando pela saúde da empresa, é EA, a Microsoft tem que fazer isso, infelizmente, é triste, mas é o mais correto a ser feito nesse momento.
Eu acho que a Microsoft não é uma ONG,
né? Então,
certamente.
Definitivamente.
É porque se a Microsoft fosse uma ONG, teria comprado a BlackBerry, cara.
Essa foi ótima.
final, cara.
Assim, olha, eu pensava no plano de BlackBerry e tal, ó, é o seguinte. É, assim, eu adorei aquele playbook, é um design muito interessante e tal, mas poxa,
que pariu. Tem que dar desculpa, cara, você tá certo, relaxa.
O problema do playbook é que tinha mil problemas, o design não era um deles.
Com certeza não.
Né? Eu ia perguntar se ainda existe a BlackBerry, mas eu lembrei que o Obama ainda usa.
Né? Sim, sim. É ele sozinho que tá segurando a BlackBerry.
Não, eles estão com um aparelho quadradinho aí agora, o Passport, que tá vendendo bem. É. Segundo ele, está roubando usuários do iOS e do Android. Uh-huh. Não sei aonde, né? Mas ele tá arrumando o iCloud. O papinho que soltando pro chefe lá, né, pra não mandar todo mundo embora, mas enfim.
O botão de distorção da realidade dele só funciona pro setor executivo da BlackBerry. Exato. Não funciona
fora
dele. É, totalmente. Assim, só a roleta russa, assim, eu voto. Cara, eu não sei, sinceramente. Eu vou ter que votar EA, eu seguir com vocês e tal, mas, assim, sei lá, é porque eu fico imaginando esse pessoal todo num. Sei lá, por exemplo, teve um pessoal do Symbian que tentou fazer uma continuação do Symbian, eu acho que é Joomla, uma coisa do tipo. E, assim, eu fico imaginando, será que não tem como, sei lá, até pra o pessoal, assim, dos mercados emergentes e tal, que vão ficar com um bocado de dumbphone aí da Nokia, será que não tem alguma solução nisso? Ou sei lá, fico imaginando esse tipo de coisa, cara. Porque, assim, ainda tem mercado pra disputar.
É verdade.
O problema é que ninguém mais quer lançar dumbphone, não é só a Nokia. A margem do dumbphone é muito pequena e o usuário do dumbphone não compra porra nenhuma.
Ah, é verdade. Todos os usuários querem, no mínimo, usar o Instagram, o Facebook, e aí no dumbphone...
Exato. Complica. Trabalhar pra pobre é pedir esmola pra dois, cara. Não adianta.
O
cara, você lançou o dumbphone, ó, que legal, ganhei $5 ali e nunca mais. Aí lancei um smartphone. Vai ter um jeito do filho da puta comprar um ringtone, comprar um joguinho, entrar na loja, e aí ele vai acessando os sites, acessando as apps e vai de graça e vendo publicidade. Que o objetivo deles é que você compre apps e veja publicidade. No dumbphone não dá pra fazer isso.
É, eu vou ter que votar EA também, entendeu? Com a dor no coração, mas na verdade, se você olhar pra estratégia da Microsoft desde o começo dessa história da Nokia, pode não ter sido a coisa mais boazinha pra se fazer, mas fizeram tudo, entendeu? O que eles tinham que fazer. Conseguiram tal a compra, eles têm o hardware agora, o Lumia, que é um puta hardware bom. É, eles vão adaptar essa linha Nokia X para o Windows Phone, pra fazer um Windows Phone de entrada. Então estão fazendo tudo certinho. Então eu vou votar EA, mas lembrando aqui que o Elope é um, né? Na puta.
Falando tudo certinho, assim, é porque o programa de hoje a gente falou muito sobre redes sociais e, na minha opinião, a Microsoft fez um excelente trabalho desenvolvendo o app do Facebook, que o próprio Facebook não sabe fazer coisa que preste nem no iOS nem no Android. Lá foi a Microsoft fazer um excelente app pro Windows Phone do Facebook.
Mas o Facebook da iOS também, cara.
Cara, não tão bom quanto do Windows Phone, sério. A Microsoft fez melhor.
Cara, não é possível, Laguna. Boa, cara, não é possível, cara.
Eu só uso praticamente o app de mensagens do Facebook. Ele é rápido. Agora, o app do Facebook, sim, é um tormento.
É pra Android e pra iOS.
Ele é um tormento, no Android.
Ô, Mabê, e aí eu nem pra demissão da Microsoft?
Tem que demitir mesmo, vaza todo mundo.
Mabê, você tem que comprar em outro programa.
Eles vão fazer. Eles vão fazer que nem o pessoal no Brasil. Vão pegar a indenização e comprar uma van e vender cachorro quente.
Passa no departamento pessoal e um abraço.
Que maravilha. Das notas, né?
Não tem jeito, velho. Fazer o quê, mano? A empresa não é caridade, cara. Paciência. Ou você evolui ou morre. Foi o que aconteceu com a Nokia, ela morreu.
Pois é. Bom, gente, vamos ter que encerrar aqui, Mabê, por favor, as suas considerações finais. A gente já passou de 2 horas de programa. Como sempre, né?
Como sempre.
É.
Ai, gente, não sei. Obrigada aí pelo convite. Não sei se eu acrescentei muita coisa aí.
Acrescentou.
Eu diria que você se encaixou nesse programa como uma luva, cara.
Com certeza.
Suas opiniões, realmente.
Mas eu achei bem divertido. Não tenho nada, não. Tá certinho.
Muito bom.
Então tá, Mabê, obrigado pela tua presença. Volte sempre, a casa é sua.
Obrigado.
E nossas considerações finais. Vamos lá. Quem quiser falar, fala. Quem não quiser, vamos desligar.
Então, então, gente, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, por terem aguentado as nossas abobrinhas até quase meia-noite. E, como sempre, assinem o nosso feed, acessem o nosso site, ouçam o SciCast toda sexta-feira. Tem episódio novo dessa semana. O dessa semana tá muito legal e o
tá
próximo também
legal,
vai ser bem
dessa
maneiro.
Semana, muito
entendeu?
Bom.
E é isso aí.
Maravilha, obrigado gente por estarem com a gente. É, quem quiser entrar em contato comigo direto, vai lá, @toadgeek, pode falar do que quiser lá, inclusive de futebol, vocês perceberam, eu tenho falado bastante lá, manda ver.
Eu só queria pedir desculpas aos leitores, aos ouvintes, por ter chegado atrasado, tá? Mas é, aqui em Fortaleza é tudo complicado e tal.
Se eu fosse eles, eu não perdoava nem pegando, cara, jamais.
Mas ele pegou dentro da piroca.
Falou na piroca, ele apareceu, né, velho? Brincadeira, velho.
Eu prefiro a perseguida, mas vocês que sabem.
Por favor. Tem sobrenome pra perseguir,
né? Deve ter, né, cara? Isso tem piroca.
Deve ter alguns similares, né?
É, mas a piroca é sobrenome aqui.
Perseguida piroca, né, velho? Que horror.
Imagina.
Então, tem gente com sobrenome Kister, né? Aí se casou com Pinto, aí Kister Pinto.
É, né? Eu vi isso aqui. Onde foi que eu vi isso? Quem foi que falou isso?
Acho foi o Dori que comentou, isso. Acho.
Acho que foi o Dori que comentou. Coitado da pessoa, velho. Bom, acontece.
Bom, beleza. Também queria aproveitar para dar os parabéns pro Fluminense. Tá fazendo 112 anos hoje, tá?
Parabéns, Fluminense, parabéns.
Rumo ao Penta. os corintianos não concordam, mas eu tô. É, ó. Tamo atrás aí, terceiro, quanto segundo, vamos lá. Então é isso, galera. Lembrando que. Gol do Barcelona, cara. Olha, essa piada é muito velha aí. Você precisa reciclar seus conceitos.
Gol da Alemanha, vai.
Gol da Alemanha, tudo bem. Esse eu aceito. Então, semana que vem a gente tá de volta. Lembrando que a gente não gravou na terça-feira, porque amanhã eu tô indo pra Campos Party, bem na hora do programa, então não deu. Agradeço a todo mundo que ficou ligado na gente e semana que vem a gente tá de volta. Valeu, galera.
Tchau,
falou, galera. Até semana que vem.
Abraço.
Até luego.